Olha, eu estou só a dar aqui uns minutinhos, peço desculpa, porque nós verificámos que está a faltar nesta sala um segundo cronómetro por causa da pergunta-resposta. E estão a tentar instalá-lo e para não estar aqui a ministra à espera, eu estou a dar aqui um hiato de tempo para ver se conseguimos ter um segundo cronómetro. Peço desculpa pelo atraso. Só dar esta explicação.
Ainda não começou. Ora bem, então vou pôr água e vou pôr gelo.
Muito boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa audição regimental com aqui a Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes, como habitualmente, a quem desejamos desde já as boas-vindas e que os esclarecimentos sejam todos profícuos e esclarecedores, passa a redundância. Portanto, temos aqui a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto e a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Juventude e da Igualdade. E, portanto, eu iria passar desde já explicar, tivemos aqui este pequeno delay, porque estávamos esperançados que poderia aparecer aí um segundo cronómetro. Vamos ver se depois este 15 minutos dá. Entretanto, para explicar aos senhores deputados que na eventualidade de não haver o segundo cronómetro, desenvolvemos um plano B, que é os deputados continuam a marcar naquele e a senhora ministra, a Cláudia, vai marcar aqui no telemóvel que está virado para a senhora ministra, porque é difícil os deputados controlarem-se num telemóvel e ali fica mais, porque nós temos que... Pronto, espero que não seja necessário. Se for necessário, a Cláudia é uma pessoa tecnologicamente avançada e vai dar conta desta situação. Com toda a diligência, de certeza absoluta. Portanto, desde já, a Sra. Ministra terá então os seus 15 minutos iniciais para a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sras. E Srs. Deputados, é com grande sentido de responsabilidade que dirijo esta Comissão Parlamentar para apresentar o trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver no domínio da igualdade, desde a nossa última audição. Uma área que não pode nem deve ser entendida de forma isolada ou setorial, mas como um princípio estruturante que deve atravessar toda a ação governativa, orientando decisões, prioridades e linhas de atuação. Promover a igualdade e combater todas as formas de discriminação significa, antes de mais, garantir condições efetivas de segurança, dignidade e igualdade de oportunidades, bem como reconhecer que, apesar dos progressos alcançados, persistem desigualdades profundas que exigem uma resposta firme, continuada e articulada por parte de todos nós. Entre esses fenómenos, a violência de género continua a assumir uma das expressões mais graves. No domínio da violência doméstica, que continua a ser o crime contra os mais participado em Portugal, importa sublinhar que esta permanece como a principal prioridade da ação governativa nesta área. Um problema estrutural, persistente e transversal que exige respostas consistentes e uma atuação cada vez mais qualificada. Neste âmbito, o Governo tem vindo a reforçar instrumentos, a consolidar respostas e a melhorar a articulação entre entidades, num trabalho contínuo que procura atuar em todas as dimensões: prevenção, proteção e acompanhamento. São exemplos o aumento do investimento público nesta área, com o Orçamento do Estado para 2026 a consagrar o maior investimento sempre na prevenção e combate à violência doméstica, a criação de novos canais de apoio às vítimas de todas as formas de violência, com a linha telefónica nacional gratuita, confidencial, multilingue, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, operada por profissionais especializados que se encontram em desenvolvimento, o alargamento das respostas de apoio psicológico, igualmente em desenvolvimento, e que vai permitir uma cobertura total do território no acompanhamento especializado a crianças e jovens em contexto de violência doméstica, e ainda aposta em modelos de atendimento mais integrados, através da criação de respostas multidisciplinares capazes de dar uma resposta mais completa, próxima e articulada às diferentes necessidades das vítimas. Para além desse trabalho, que tive a oportunidade de apresentar em detalhe na última audição parlamentar, importa também destacar alguns desenvolvimentos mais recentes. Desde logo, a reativação do Grupo de Trabalho das 72 Horas, que entra agora numa nova fase de atuação, após ter concluído a revisão da ficha de avaliação de risco, que está em vigor desde julho, desde dia 1 de julho de 2025, com um alargamento significativo do seu âmbito a crianças, jovens, pessoas idosas e com a introdução de indicadores diferenciados para várias tipologias de violência, este grupo está agora a ser reativado com um duplo objetivo. Por um lado, acompanhar no terreno a aplicação deste novo instrumento, garantindo a sua utilização consistente e eficaz. E por outro, avançar para a criação de um modelo integrado de resposta urgente para situações de risco elevado ou extremo, assente numa rede nacional de pontos focais cuja identificação se encontra em curso e para a qual já foram indicados representantes de todas as áreas governativas. Trata-se de um passo importante para reforçar a capacidade de intervenção rápida, articulada e territorialmente próxima, assegurando que perante situações de maior gravidade, a resposta do Estado é mais coordenada, mais célere e mais eficaz. Em paralelo, foi também retomada a atividade da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, com a nomeação de uma nova coordenação, a revisão do enquadramento do seu funcionamento, recentemente publicado em Diário da República, e a designação de toda a equipa, estão agora reunidas as condições para que este mecanismo volte a cumprir plenamente a sua missão. Uma missão particularmente relevante, que consiste em analisar casos de homicídio ocorridos em contexto de violência doméstica, identificar falhas nos mecanismos de proteção e transformar esse conhecimento em recomendações concretas, permitindo aprender com o que falhou e garantir que essas falhas não se repetem. A par da violência doméstica, subsistem outras formas de violência que exigem uma resposta pública igualmente consistente e articulada. No que respeita à prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, foi já elaborado o relatório intercalar de execução do 5º Plano de Ação, um instrumento fundamental de monitorização que permite acompanhar o grau de concretização das medidas previstas, identificar o desenvolvimento das iniciativas em curso e apoiar a tomada de decisão, assegurando uma resposta pública cada vez mais informada e eficaz. Os dados já disponíveis permitem evidenciar um conjunto de progressos relevantes, com uma parte significativa das medidas em desenvolvimento e um elevado número de iniciativas em curso, refletindo uma mobilização consistente das diferentes entidades envolvidas na execução do 5º Plano. Destaca-se, em particular, o reforço das ações de formação e de sensibilização, a consolidação das redes de prevenção e apoio às vítimas e a produção de conhecimento e informação sobre tráfico de seres humanos, elementos essenciais para uma intervenção mais qualificada e para uma resposta cada vez mais centrada nas necessidades das vítimas. Assim, este é um trabalho que se encontra em curso e que exige continuidade acompanhamento próximo e capacidade de adaptação, assegurando que o 5º plano continua a ser implementado de forma consistente e que as respostas públicas acompanham a evolução desse fenómeno, com a ambição de reforçar a sua eficácia e o impacto no terreno. Contudo, promover a igualdade não é apenas responder às diferentes formas de violência. É também atuar sobre as desigualdades estruturais que continuam a limitar o acesso a oportunidades e a condicionar percursos de vida. É nesse contexto que se insere o trabalho que temos vindo a desenvolver na promoção da igualdade de género nas áreas das TIC e das TEM. Áreas em que as desigualdades começam desde muito cedo, são alimentadas por estereótipos persistentes e acabam por se refletir ao longo de todo o percurso académico e profissional, com impacto direto, não só no futuro de raparigas e jovens, mas também no próprio desenvolvimento do país. Para responder a este desafio, como eu tive já a oportunidade de detalhar em audições passadas, o Governo lançou a fase 1 do Programa Nacional das Raparigas na STEM, com um investimento global de 20,5 milhões de euros, que se encontra agora numa fase de concretização mais avançada. Nesse sentido, até ao final do mês de abril, será assegurado o lançamento da plataforma digital do emblema Raparigas na STEM, previsto para dia 20 de abril, que vai permitir a apresentação de candidaturas por parte de projetos públicos e privados que promovam a atração e retenção de raparigas e mulheres nestas áreas, e a formalização da rede de embaixadoras e mentoras através da aprovação do despacho que vai regular o seu funcionamento, definindo o enquadramento, as formas de atuação e o contributo concreto destas mulheres de referência na promoção de modelos positivos, na desconstrução de estereótipos e no reforço da confiança das raparigas e jovens para seguirem estes percursos. Ainda neste âmbito, foi também lançado um aviso com uma dotação global de 8,8 milhões de euros e atualmente em fase de análise de candidaturas para apoiar a criação de redes de promoção de raparigas e mulheres nestas áreas, envolvendo instituições de ensino superior, associações empresariais e organizações da sociedade civil. Acima de tudo, este investimento vai permitir apoiar projetos que promovam redes de colaboração, mentoria e capacitação, criando condições mais favoráveis para a participação feminina nestes setores. No seu conjunto, estas medidas traduzem uma abordagem integrada que atua ao nível da sensibilização, da capacitação e da criação de oportunidades e que procura responder a um desequilíbrio estrutural que ainda persiste nestas áreas. Por fim, a par da intervenção pública, importa também reconhecer o papel das organizações da sociedade civil. São estas entidades que muitas vezes asseguram uma intervenção de proximidade, conhecem as realidades do terreno e desenvolvem respostas ajustadas às necessidades concretas da população. Nesse sentido, foi lançado no final do mês de março um aviso de apoio técnico e financeiro dirigido a organizações não-governamentais que atuam na área da igualdade e não-discriminação, com o objetivo de reforçar a sua capacidade de intervenção e consolidar o seu papel junto das comunidades. Este apoio, que tem uma dotação total de 4 milhões de euros e vai estar aberto até 3 de junho, incide em áreas particularmente relevantes, como a violência de género no contexto digital, a violência no namoro, em especial na prevenção junto dos mais jovens, e os riscos associados à utilização de meios digitais no tráfico de seres humanos. As ações apoiadas incluem iniciativas de sensibilização, desenvolvimento de materiais técnico-pedagógicos, capacitação de profissionais e avaliação de intervenções, promovendo uma abordagem mais estruturada, preventiva e adaptada aos desafios atuais. Trata-se, por isso, de uma aposta clara na capacitação e na proximidade, reconhecendo que uma política pública eficaz neste domínio depende de uma ação articulada entre o Estado e a sociedade civil. Senhoras e senhores deputados, a promoção da igualdade é para este Governo uma prioridade clara, mas é também um trabalho exigente, contínuo e necessariamente partilhado. Um trabalho que implica prevenir e combater todas as formas de violência, corrigir desigualdades persistentes, remover barreiras e garantir que todas as pessoas têm efetivamente as mesmas oportunidades ao longo da vida. É esse o caminho que temos vindo a seguir e é esse o compromisso que continuaremos a assumir. Com responsabilidade, com rigor e com a determinação de garantir que as políticas do Governo se traduzem num impacto real na vida de todas as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Portanto, vamos fazer agora aqui a... Portanto, sim, eu já tinha informado que o cronómetro... Sim. Primeiro, quem é primeiro? Já tinha informado que o tempo dos deputados corre ali e o da ministra correrá aqui perto de nós. Portanto, eu vou passar já a palavra à senhora deputada Vanessa Barata do Chega.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhora ministra. Ao analisarmos criteriosamente o último relatório anual de segurança interna, podemos constatar que o discurso do Governo, de que Portugal é um país muito seguro, é uma falácia, principalmente para as mulheres. Uma falácia que demasiadas mulheres portuguesas têm pago, inclusivamente com a própria vida. E eu contei apenas mais ou menos três minutos do seu tempo, que nem sequer esgotou para a violência que dedicou à violência contra as mulheres. E eu queria ir a números, porque os números não têm ideologia. Em 2025, o homicídio voluntário consumado subiu mais de 10%. 10%. E quando olhamos para para a criminalidade sexual, em geral, o cenário é também aterrorizante. O crime de violação subiu 6,4%. Pelo segundo ano consecutivo, este é o valor mais alto da década. Portanto, a pergunta que lhe faço é como é que vê... E como é que explica, da perspectiva da tutela da pasta da igualdade, que as mulheres portuguesas estejam cada vez mais em perigo a cada ano que passa? E se considera que os portugueses estão mais perigosos? Se podemos dizer isso, que os portugueses estão mais perigosos? É que o RASI diz-nos inequivocamente uma coisa, que é, no que toca ao abuso sexual de crianças, crime que também aumentou, mais de 90% dos agressores são homens. E no que toca à violação, mais de 90% das vítimas são mulheres. Por isso, pergunto, até como mulher que é, se isto não a leva, pelo menos, a questionar se estará a tutela da igualdade e até o legislador no caminho certo. Depois diz-nos também o RASI, referente ao ano passado, que a violência doméstica continua com números que deviam fazer o Governo corar de vergonha. Quase 30 mil participações deste crime. Andamos a falar em violência doméstica, em prevenção, ouvia falar aí em estudos, fala-se muito hoje em dia em apoderamento feminino, há uma data de anos que falamos nestes assuntos e a minha pergunta é muito direta, é muito clara, como é que nós vamos, Sr. Ministro, erradicar este problema? Considera que esta abordagem branda, permissiva, é a melhor? Porque aquilo que nós temos que pensar, Sr. Ministro, é onde é que está o Estado protetor? Como é que fica o papel do Estado em proteger estas mulheres quando 69%, salvo erro, das vítimas de violência doméstica continuam a ser mulheres? E continuamos a gastar milhões em prevenção, em estudos, em acompanhamento, em respostas integradas, mas continua a falhar redondamente o Estado no essencial, que é não há responsabilização dos agressores devida, não há repressão devida do crime, faltam penas efetivas, faltam penas maiores, por isso, para terminar, olhos nos olhos, Sra. Ministra, considera sinceramente que está a ser feito tudo o que se pode fazer nesta área e fazendo tudo o que se pode continuarmos a ter violações a bater recordes, porque as mulheres portuguesas, e para terminar e para concluir, eu estou certa que a senhora ministra também, como mulher, não querem a igualdade no papel, não querem isso na teoria, na hipótese, querem sentir-se respeitadas, seguras, querem conseguir andar na rua, seja a pé, seja de táxi, que possa escurecer sem elas terem que pensar nas opções mais seguras a tomar para o caminho para casa, se é de táxi, se é a pé, se é de carro, sem terem medo, só porque são mulheres. Isto tudo só porque são mulheres. Querem segurança para denunciar quem as ataca, querem apoio por parte do Estado, da sociedade, para saírem de ciclos de abusos, querem ordem, querem mais autoridade para que os seus agressores possam definitivamente parar de as abusarem e pagarem a sério por todos os abusos cometidos que são contra essas mulheres. E querem que o Governo dê a proteger quem as ataca e quem desrespeita as nossas leis e as nossas mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei, fazem tudo seguido e responde tudo no fim ou agora responde? Sra. Ministra tem a palavra para responder e vai aparecer ali o seu tempo, são 7 minutos no total.
Bem, Sra. Deputada, agradeço as questões que coloca. Deixe-me fazer uma correção, não é o Governo que deve corar de vergonha, é o país que deve corar de vergonha pelos números do RASI. E devo-lhe dizer que não é imputável nem a um Governo, nem a outro, nem ao que vier a seguir. É certamente imputável a todos como sociedade e, portanto, eu apelo a que os deputados também nos ajudem, porque algumas das matérias que referiu são competência da Assembleia da República, nem sequer são competência do Governo. Nós temos feito a nossa parte, mas certamente não temos todos, enquanto decisores políticos, feito o suficiente, porque senão não continuávamos a ter estes dados absolutamente vergonhosos. Deixe-me recordar-lhe que o combate à violência de género, à violência doméstica, à violência sexual é a prioridade do Governo em matéria de igualdade. Sempre disse isto desde o primeiro dia em que me sentei cá, em julho de 2024. O que é que já fizemos? Foram abertos, o ano passado, 2 gabinetes de apoio à vítima no Seixal e no Porto, e estão previstos para este ano a abertura de mais 3, no caso em Matosinhos, em Santarém e nos Açores. Em segundo lugar, finalmente fizemos a revisão da ficha de avaliação de risco, que era uma das falhas apontada pelos especialistas há muitos anos, porque não permitia avaliar com rigor aquele que era o grau de risco da vítima e dessa forma as vítimas não tinham uma proteção adequada. Essa ficha está em vigor desde 1 de julho. No final do primeiro ano de implementação deverá ser feito um relatório de avaliação. O grupo das 72 horas tem aqui um papel muito importante, além da questão da rede de pontos focais e do modelo de intervenção no caso de situações de risco elevado ao extremo. Também deve, obviamente, acompanhar a avaliação da aplicação da nova ficha. Em terceiro lugar, nós o ano passado, e porque é importante também a formação, nomeadamente de magistrados, de profissionais de saúde, porque alguns dos problemas que a senhora deputada levanta ou dá a entender passam também por ações coordenadas de formação junto daqueles que são os intervenientes em cada uma das fases do processo. Destaque em quarto lugar a criação da linha de atendimento, porque neste momento as vítimas ainda não têm uma linha de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, multidisciplinar, multilingue, e estamos a trabalhar para que em setembro esta linha possa finalmente aparecer. Em quinto lugar, destaque que ao dia de hoje não há uma cobertura do território nacional, de 100% do território, em relação às respostas de apoio psicológico, nomeadamente na área de Lisboa. É a única zona do país que não tem cobertura, com exceção do Conselho de Cascais. E a partir de setembro vamos finalmente dar cobertura a 100% do território nacional. Depois, em sexto lugar, eu destacaria uma discussão que está aqui, creio eu, na especialidade no Parlamento, até por impulso do Governo, da proposta de Lei 52, porque o tema das declarações para memória futura, a valoração de todos os depoimentos e as declarações das vítimas e dos menores, porque é, infelizmente são também vítimas, mas que naturalmente merecerão uma análise com um outro tipo de profundidade. E eu destacaria também, ainda a propósito da violência sexual, porque a senhora deputada referiu também, que um dos projetos que temos para o início do próximo ano é precisamente a criação do primeiro centro de crise de resposta a vítimas de violência sexual, que permita dar uma resposta integrada, multidisciplinar, seja na área jurídica, seja na área do apoio clínico, seja depois até do apoio jurídico que estas pessoas naturalmente precisam. E, portanto, este é um trabalho que está em curso. Naturalmente que estamos humildemente disponíveis para, com os partidos, com representação parlamentar, encontrar novas soluções, novas medidas para que a nossa ação enquanto país seja mais eficaz.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas deputados, cara Sra. Ministra. Eu queria pegar precisamente nesta questão das violações e é uma pergunta que a minha colega Vanessa Barata acabou de fazer. Quando a minha colega lhe pergunta se acha que os portugueses estão mais agressivos do ponto de vista do crime de violência sexual, do crime de violação, prende-se precisamente com isso não é algo real. Ou seja, não foram os portugueses que de um momento para o outro se tornaram mais agressivos do ponto de vista da violência sexual. Houve sim um fenómeno externo que aumentou essa mesma violência sexual. Eu estive recentemente na Suécia, numa deslocação de outra comissão, e era curioso que isto não era tema tabu. Quer o equivalente do PSD na Suécia, da Iniciativa Liberal, do CDS, do Chega e do próprio Partido Socialista na Suécia, afirmavam sem qualquer problema que a vinda massiva de homens em idade militar para a Suécia, oriundos de países cujo respeito pelas mulheres não é algo que seja propriamente prato do dia, é o oposto, era a principal causa do aumento dramático das violações em solo sueco. É o que nós temos tido também em Portugal, com um aumento há já 2-3 anos das violações, um aumento que nos deve preocupar, mas que nos deve também olhar para as causas e dizer quais são as causas, atuar nessa raiz sem qualquer problema. E que a vinda massiva de homens em idade militar, oriundos de países onde o respeito pelas mulheres não é algo que seja propriamente encorajado e não é algo culturalmente assente, acaba por resultar num aumento dramático das violações. E eu pergunto-lhe se não concorda com esta mesma afirmação. O segundo ponto que queria tocar, um assunto distinto, tem a ver com o aumento das chamadas nas linhas de apoio de suicídio. Temos tido um aumento que tem sido cada vez mais de pessoas mais jovens. Nós temos uma realidade em que, se no caso da violência doméstica, as vítimas são principalmente mulheres e devemos atuar para que esse flagelo diminua, no caso dos suicídios são principalmente homens. E temos cada vez mais jovens, homens em particular, principalmente, que tiram a sua vida ou que necessitam deste tipo de apoio. E eu quero perguntar o que é que está a ser feito também pelo Governo nesse sentido. Eu sei que vai haver um reforço dos psicólogos nas escolas também. Queria perceber se era suficiente ou se também não temos que reverter uma certa wokeização da cultura que diminuiu o papel do próprio homem na sociedade e que está a tornar estes jovens cada vez mais incertos do ponto de vista de ansiedade e de stress, de onde é que se inserem num contexto social, levando, no caso também, ao desespero, à depressão e, em caso extremo, ao próprio suicídio, o que os leva, muitas vezes, a também pedir ajuda ou, em certos casos, a não conseguir também por falta desses mesmos meios.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem o que vai até sete minutos para responder. Tem a palavra, Sra.
Senhor Deputado, não há nenhuma correlação entre imigração e criminalidade. E eu digo-lhe isto porque eu também fui deputada e as palavras dos deputados têm um peso enorme, sobretudo quando podem potenciar comportamentos que coloquem em risco pessoas que não têm nada a ver com esse tipo de generalizações que não são baseadas na realidade. E, portanto, estamos de acordo, todos os que nos sentamos aqui, de que a única linha vermelha que devemos ter é a dos direitos humanos e, portanto, como é evidente em Portugal, são intoleráveis qualquer tipo de comportamentos que atentem à dignidade, à segurança, à vida das mulheres. Mas isso não pode ser dito e juntar aqui a conversa da imigração, porque objetivamente não temos dados que suportem essa correlação. E eu só estou a dar esta nota porque as palavras ditas em público têm impacto nas pessoas e podem, no limite, levar a comportamentos violentos contra comunidades. E é precisamente por isso que eu estou a destacar que não há correlação entre o aumento da criminalidade e a imigração. Em relação à questão da linha do suicídio, de facto foi criada uma linha no SNS. Eu não tenho aqui, é gerida pela área governativa da saúde, não tenho os dados. O que é que eu lhe posso dizer? Que a questão da saúde mental é obviamente uma preocupação grande. É por isso que fizemos um reforço muito significativo de um programa que é o Cuida, que se dirige precisamente a jovens, além da questão do reforço destes profissionais nas escolas, mas nós acreditamos que precisamos também de reforçar estas respostas fora do ambiente escolar e Quando assumi funções, havia cerca de 10 profissionais a trabalhar nesta área e neste momento são cerca de 120. E, portanto, é uma resposta que temos vindo a fazer e que vamos reforçar nas próximas semanas.
Muito obrigada. Passava agora para o grupo parlamentar do PSD. Sou deputado. Nuno Cotal tem a palavra, deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, gostaríamos de parabenizá-la pela sua liderança firme, consciente e que coloca a igualdade no centro da ação política. Isso para nós é importante. Mais dizer que o grupo parlamentar do PSD repudia, mas repudia de qualquer forma ou por qualquer linha que tente, mesmo que seja muito ténue, dizer que a imigração e a criminalidade estão correlacionadas. Aliás, eu acho que um cartaz que ficaria bem era que bastava analisar a população criminal do que vem no RASI 2025 para dizer que a população criminal que está a cumprir pena não é do Bangladesh. Essa é que se podia ser aí um cartaz para as pessoas perceberem. Bom, a prevenção e o combate à violência doméstica e à violência de género são áreas onde o Estado deve agir com determinação, continuidade, sentido de responsabilidade coletiva, como a Sra. Ministra muito bem disse. Os dados mais recentes mostram uma ligeira redução global, mas continuam a evidenciar a dimensão do desafio. Quase 30 mil ocorrências de violência doméstica num único ano. Mais do que um número absoluto, há sinais que merecem reflexão. A forte incidência sobre as mulheres, a elevada proporção de jovens vítimas e o aumento de casos em segmentos particularmente vulneráveis, como menores e idosos. E é nesta particularidade que eu lhe coloco a questão. Como avalia o Governo esta evolução e nestas pessoas particularmente vulneráveis, dos menores e dos idosos, onde é que o Governo entende que deve ser reforçada a resposta pública? No plano mais grave, registaram-se 27 vítimas mortais em contexto de violência doméstica. Estes números não podem ser vistos apenas como estatística, como a Sra. Ministra muito bem disse, são apelo à melhoria contínua das políticas públicas e à capacidade de intervenção atempada. Neste sentido, gostaria de sublinhar como positiva a reformulação da equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica, que reforça a importância da avaliação e de aprendizagem institucional. Pergunto por isso, Sra. Ministra, para além do que nos trouxe já hoje, de que forma será assegurado o acompanhamento efetivo das recomendações produzidas e a sua tradução em melhorias concretas no terreno? O novo instrumento de avaliação de risco, Sra. Ministra, representa também um avanço relevante ao introduzir maior rigor, diferenciação por tipologia de violência e atenção a públicos mais vulneráveis. Contudo, esta evolução levanta uma questão importante que tem sido colocada por várias entidades no terreno e também por diversas ONGs quando são ouvidas pelo grupo parlamentar do PSD. E a pergunta que lhe deixo é se está o Governo a ponderar a reavaliação de situações ainda em curso, à luz da nova ficha de risco, de forma a garantir uma proteção mais uniforme e eficaz. No plano internacional, o relatório Graveio reconhece avanços importantes, mas identifica também desafios que importa acompanhar, nomeadamente ao nível da resposta judicial e da proteção efetiva das vítimas. Assim, gostaria, Sra. Ministra, que nos dissesse que medidas estão previstas para dar seguimento às recomendações apresentadas, em particular no reforço da formação e na melhoria dos mecanismos de proteção. Também no quadro europeu, a Diretiva 2022/2381 promove a igualdade entre mulheres e homens no contexto laboral, permanecendo um desafio estrutural, tanto à escala europeia quanto à escala nacional. Persistem, como todos observamos diariamente, diferenças salariais relevantes e uma subrepresentação feminina nos centros de decisão. No caso português, o ponto de partida é distinto de muitos dos parceiros europeus. Portugal já estabeleceu metas mínimas de representação de cada sexo nos órgãos de fiscalização de empresas do setor público empresarial e de empresas cotadas. Assim, a transposição da Diretiva Europeia não representa uma ruptura, como muitas vezes acontece, mas antes um aperfeiçoamento do regime existente. A pergunta que lhe formulo, Sra. Ministra, é se pode dizer-nos em que ponto está a situação da transposição desta Diretiva para o nosso ordenamento jurídico. Sra. Ministra, importa também acompanhar a concretização de compromissos assumidos, como muito bem hoje a Sra. Ministra recordou, a criação de uma linha nacional de apoio permanente, a implementação de centros de crise para vítimas de violência sexual, o desenvolvimento de uma base de dados integrada. Assim, pergunto qual é o estado de execução destas medidas e se nos pode dar mais alguma novidade para além daquela que nos deu. Por fim, uma nota sobre a prevenção de um tema muito caro à Sra. Ministra, que é a promoção da igualdade, nomeadamente através de iniciativas como os programas Raparigas nas áreas STEM e TIC, e um contributo relevante para combater desigualdades estruturais que estão muitas vezes na origem de situações de vulnerabilidade. Neste sentido, como está o Governo a articular estas políticas com uma estratégia mais ampla, não só naquilo que a Sra. Ministra nos trouxe já hoje, mas numa estratégia mais ampla de prevenção de violência de género? Para terminar, Sra. Ministra, estamos perante uma matéria que exige continuidade, coordenação e compromisso institucional, que foi o que a Sra. Ministra, desde o início, nos trouxe ao nosso conhecimento desde 2024, e mais do que respostas isoladas, é fundamental garantir coerência, avaliação e eficácia das políticas públicas que a Sra. Ministra, e bem, está a levar a bom porto com políticas construtivas e de responsabilidade partilhada. E é também com esse espírito de partilha, Sra. Ministra, que colocámos estas questões, sabendo que se a Sra. Ministra não tivesse um tempo limitado, como os grupos parlamentares também têm, poderia, de certa forma, ir mais além, com muito mais tempo e aprofundar muito melhor as questões. Mas, da nossa parte, muito obrigado por aquelas informações que nos trouxe até ao momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se depois, no resto do tempo, ainda vai ser usado por alguém ou já não, vai? Eu vou só dar nota que já temos o cronómetro, está ali com os números garrafais, portanto, acho que é difícil não verem. E, portanto, agora vai contar... vai contar naquele cronómetro que tem uma outra visibilidade e dava já a palavra à Sra. Ministra para responder ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Bem, relativamente à diretiva UOB, ela foi trabalhada entre a nossa área e a área do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, já está em circuito interno, portanto, do Governo, e, portanto, nas próximas semanas estaremos em condições de apresentar a proposta de lei à Assembleia da República. No que diz respeito às recomendações que o Grévio tem feito, eu destacaria duas áreas de intervenção que vão ao encontro destas preocupações. A primeira tem a ver com a formação de mestrados, que tem sido um dos pontos mais referidos nos relatórios dos peritos, e que estamos precisamente a trabalhar com a área da Justiça, precisamente para aprofundar esse grau de especialização na área da violência doméstica. E uma segunda intervenção que estamos a fazer, e que vai ao encontro também das preocupações do Grévio, é a questão da linha 24 horas, porque de facto... O que tem acontecido é há um apoio telefónico que é atendido por profissionais da SIG num determinado período de tempo e depois é a LNES que faz esse atendimento. E aquilo que de facto que os peritos nos têm apontado ao Estado português ao longo dos sucessivos relatórios é da necessidade de haver uma única linha que seja especializada, multidisciplinar, que funcione mesmo 24 horas por dia, para que não haja nenhuma disrupção neste atendimento e que possa, dessa forma, dar maior grau de proteção também às vítimas. No que diz respeito ao Programa Nacional de Raparigas na STEM, de facto... nós vamos fazer na próxima segunda-feira uma sessão pública de apresentação dos primeiros resultados, porque nós apresentámos o Programa Nacional no final de outubro e consideramos importante ir apresentando os resultados intercalares do programa e, portanto, naturalmente que além da questão do emblema e da rede embaixadoras, que eu já fiz questão de referir em que termos é que até ao final do mês vão estar a funcionar, há pouco o aviso que eu referi que foi lançado e que tinha uma dotação de cerca de 9 milhões de euros, 8,8 milhões de euros, de facto o sucesso e a adesão a este programa é visível no facto de termos tido tantas candidaturas que no total faziam quase 20 milhões de euros de necessidades e, portanto, isso significa que há interesse, há vontade da parte da sociedade civil em contribuir para que tenhamos mais meninas e raparigas e mulheres a trabalhar nas áreas das STEM. No que diz respeito à equipa de análise retrospectiva, de facto foi já publicada a portaria 124 de 2026, 23 de março, e que vai ao encontro de recomendações que tinham sido feitas por um estudo da Universidade do Minho em outubro de 2022 e que procura dar melhores condições operacionais. Sei que já tiveram recentemente até a coordenadora da equipa aqui na Assembleia da República. Eu destacaria, além do coordenador passar a ter competência explícita para monitorizar a implementação das medidas adotadas e a reportar semestralmente aos membros do Governo que acompanham estas áreas, eu destacaria uma alteração que eu acho que também é importante, que é a fixação de um prazo máximo de resposta por parte das entidades aos pedidos, às solicitações que a equipa faz e também da obrigatoriedade das decisões, tanto de arquivamento como das decisões que já transitaram em julgado, de serem no prazo de 30 dias reportadas à equipa e, portanto, creio que temos condições para reforçar aquilo que é o seu papel, porque, de facto, o trabalho que é realizado por esta equipa é muito importante. Ainda a propósito da violência doméstica, a ficha de avaliação de risco, como eu tive a oportunidade de dizer, vai fazer em julho um ano de aplicação. Temos estado a acompanhar naturalmente com a área governativa da administração interna e também com a da justiça, desde logo porque são as áreas que integram o grupo de trabalho das 72 horas. O nosso objetivo é que, quando passar um ano, o relatório de avaliação possa ser produzido para que possamos ajustar a ficha em função daquelas que forem as necessidades identificadas. Em relação à última questão que destacou, de facto nós temos também para lançamento que foi feito em março e, portanto, neste momento até 3 de junho, essas candidaturas poderão ser apresentadas, uma linha para que as organizações também da sociedade civil possam apresentar projetos com vista à prevenção e combate à violência de género, à violência doméstica na área digital, incluindo violência no namoro, que é uma área que, lamentavelmente, também temos assistido a um crescimento galopante do número de casos e consideramos que é fundamental apostar o mais precocemente possível, também ao nível da sensibilização, junto dos públicos mais jovens.
Muito obrigada. Ao PS ainda restam 2 minutos e 24, apesar de inadvertidamente que a Cláudia apagou o tempo, mas estavam 5 minutos e 36, portanto tem mais 2 minutos e 34, se quiser usar... Terá esses minutos para... O deputado António Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento-a primeiro pela sua função, mas também pela intervenção que fez inicial, porque nos trouxe alguns dados fundamentais da sua ação política e eu diria que ressaltam dela, e nós sabíamos desde o início, uma necessidade muito relevante de articular com outros membros do Governo. Porque acho, como dizia na sua intervenção e na resposta que íamos dizer, nomeadamente com as pastas da Justiça e da Administração Interna, naturalmente cada membro do Governo na sua dimensão, mas necessariamente em articulação. E a propósito disso, eu colocava-lhe duas ou três questões que são aquelas que mais me preocupam, que porventura até já possam ter sido avançadas nesta audição, mas que não deixam de merecer e exigir sempre continuadamente rebater e referenciar. E digo isto em relação, por um lado, à violência doméstica e, em segundo lugar, aquilo que também constava a sua intervenção inicial, do tráfico de seres humanos. É uma matéria, a violência doméstica, nós sabemos os números, todos nós, acompanhamos, lemos o RASI, sabemos bem o que é que significa e é significativamente preocupante os números, não obstante terem descido este ano, a descida não é suficientemente significativa em relação à escala e à dimensão que isto tem, cerca de quase 30 mil pessoas que estão envolvidas em situação por ano em participações normais, não sabemos de que outras situações haverá em que as pessoas não têm sequer coragem de assumir este tipo de situações e, portanto, será sempre e terá que ser sempre uma ação continuada entre, pelo menos, estas três áreas que lhe fui referenciando, da igualdade, da violência doméstica, da justiça e da administração interna. Em relação ao tráfico de seres humanos, também nos deixa esta situação. Não falamos muito sobre esta matéria em Portugal, não é uma matéria de primeira prioridade em termos públicos, mas não deixa de ser grave e preocupante o que se passa, nomeadamente quando isto significa ligando isto, sim, também a uma outra questão, que é a da imigração, porque não há da imigração até declarada, mas é em muitos casos, e principalmente, a imigração não declarada. Sabemos bem as chagas sociais que se criam, a desumanidade com que as pessoas são tratadas, a falta de preocupação com que alguns empresários, diria, pouco empresários e muito mais oportunistas, exploradores do que outra coisa, parece que há ainda gente que não chegou ao século XXI em Portugal, mas, portanto, a imigração é um tema que nos diz muito, que temos essa preocupação, sendo certo que eu gostava de continuar a desmistificar esta ideia que há muitos que teimam em assinalar que há uma ligação muito forte entre imigração e criminalidade. E se há uma mensagem que o Razi nos dá é precisamente negar essa evidência. Há um quadro particular do Razi que o diz claramente, terminarei já, Sr. Presidente, levo 10 segundos, mas há um quadro que nos diz que da totalidade da população prisioneira, neste momento, ou aprisionada, se quisermos, neste momento em Portugal, apenas 18,9% são de cidadãos estrangeiros e que desses, metade são residentes em Portugal e metade não são residentes sequer em Portugal. Isto dá uma dimensão, já, como não é, é uma falácia esta situação, e é importante continuarmos a desmistificar esta conclusão a que alguns temam aceder.
Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Sim, Sr. Deputado, deixe-me só complementar a necessidade de articulação com as áreas governativas. Naturalmente que a Administração Interna e a Justiça são essenciais, mas há outras que também são. Eu estou-me a lembrar aqui do caso da saúde, porque foi também há cerca de um ano que resolvemos um problema que foi identificado, que era o acesso das vítimas de violência doméstica que estavam acolhidas em casas-abrigo e respostas de acolhimento de emergência, e que, não estando inscritas numa determinada ULS, que não tinha, por essa via não tinham acesso a cuidados de saúde, e isso obrigou precisamente a que a saúde fizesse um despacho e que temos de acompanhar permanentemente a sua execução. Mas esse despacho, de alguma forma, acho que resolveu em parte ou em grande parte a situação. Em relação ao tráfico de seres humanos, eu de facto há pouco referi que alguns dados, algumas informações da execução do plano. Nós tivemos de facto 3 anos sem plano, temos desde o ano passado finalmente o 5º plano a ser executado. Nós tivemos nas nossas respostas de acolhimento de tráfico de seres humanos 73 presumíveis vítimas acolhidas durante o ano de 2023. E eu destacaria os principais progressos, depois talvez este possa ser um relatório partilhado também com a Primeira Comissão, é um relatório naturalmente intercalar. Os principais progressos registados em 2025 foi a produção de informação estatística e analítica, porque de facto nós precisamos de dados para podermos desde logo falar sobre os assuntos, o reforço das ações de formação e sensibilização dirigidas a profissionais com responsabilidade na detecção e no acompanhamento das vítimas e no alargamento das redes regionais de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos com a integração de novas entidades institucionais e comunitárias. E, portanto, este é um trabalho que tem de continuar a ser feito e de sensibilização, além dos principais profissionais que poderão contactar com estas presumíveis vítimas, a população em geral também tem de ter a noção de que este crime existe, este crime acontece em Portugal, e é por isso mesmo que vamos agora, durante o mês de maio, iniciar o grupo de trabalho para fazermos o regime jurídico para protegermos as vítimas de tráfico de seres humanos, e que durante o mês de julho terei a oportunidade de lançar uma linha de financiamento precisamente para as organizações que trabalham na área do tráfico de seres humanos para reforçar a sensibilização sobre este flagelo.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passaremos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Vou fazer perguntas muito rápidas e depois passarei às minhas colegas. Sra. Ministra, a Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, que consagra a autodeterminação das pessoas trans e da expressão de género, foi estranhamente, subitamente, revogada na generalidade, ainda na generalidade, também por iniciativa do PST. Eu pergunto-lhe se lhe foi pedido a si, ou através de si, algum estudo de impacto sobre esta lei.
Senhora Deputada, não foi pedido nenhum estudo de impacto.
Não, não ficou a contar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Comissão para a Igualdade de Género elaborou algum parecer a este propósito sobre estes projetos?
Sra. Ministra.
Sempre que há uma iniciativa legislativa a dar entrada na Assembleia da República, há um procedimento formal e automático que é de pedir às entidades competentes para poderem analisar tecnicamente, para que o Governo esteja munido da análise técnica necessária para o acompanhamento do processo legislativo. Isso foi feito também a respeito destes projetos.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Portanto, ficou esclarecido que foi, portanto, pedido pela própria Sra. Ministra, certo? Se foi elaborado, perguntava-lhe se teve mais do que uma versão, se já está completo, e incidindo sobre projetos de lei sobre processos legislativos e não tendo caráter confidencial, porque é que não foi divulgado?
Sra. Ministra.
Então, este procedimento é seguido desde que sou ministra e eu acredito que os meus antecessores do Partido Socialista fariam o mesmo, que é para suportarem a sua análise técnica àquela que é a atividade legislativa, de pedirem às diversas entidades que produzissem pronúncias técnicas. E o mesmo foi feito a respeito destes relatórios. De facto, e não deixo de partilhar a minha perplexidade quando vi algumas notícias dizendo que o Governo estava a esconder um parecer. Não estava a esconder nenhum parecer e estou precisamente a explicar qual é que foi o procedimento adotado. Contudo, o que eu lhe queria transmitir é: documentos e pareceres ligados a processos relativos do Governo são, por regra, como sabe, reservados e não integram o conceito de documentos administrativos de acesso aberto. Não é líquido que esta análise técnica se insira neste âmbito. Há uma separação de poderes entre aquele que é o poder legislativo e o poder administrativo e não há uma regra geral que obrigue os serviços da administração pública a fazer pareceres para todos os processos da Assembleia da República. Pode acontecer, como é evidente, uma lógica de cooperação institucional. De qualquer das formas, ainda durante o dia de hoje, vou fazer chegar à Comissão a análise técnica que a SIG enviou para o meu gabinete.
Muito obrigada, Sra. Ministra, fiquei esclarecida. Eu queria só ter a certeza que não tinha havido, por parte dos grupos parlamentares em questão, no caso grupo parlamentar do PSD, nenhum pedido antes de impacto sobre a lei em vigor para subidamente ter esta iniciativa e relativamente ao parecer da SIG. E passava agora, com a autorização da Sra. Presidente, a palavra às minhas colegas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sra. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu volto à violência doméstica e à violência de género, que é estrutural, é demais evidente para todos nós, os números mantêm-se em alta. Há muitas respostas, sabemos disso, mas têm de se adequar às novas realidades, que também são diferentes, até porque as necessidades de proteção das vítimas são enormes e também há registro disso. Mas é urgente que as respostas por parte do Estado se musculem, se articulem, que se construam novas estratégias e que se não desmantele o que durante décadas, duas pelo menos, com muito esforço de toda a gente, mas também das organizações não governamentais, foi feito. Ora, as respostas para apoiar e proteger as vítimas de violência doméstica e de género estão todas sistematizadas e organizadas em torno da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Estamos a falar de uma rede estruturada, com pessoal técnico altamente especializado e formação apropriada. Estamos a falar de respostas integradas que garantem proteção, acolhimento e acompanhamento especializado de emergência a vários níveis: psicológico, social, jurídico, acolhimento de emergência. Estamos a falar de uma rede de 137 estruturas, 25 respostas de emergência, cujo trabalho é assegurado por cerca de 400 profissionais de excelência, desde técnicos a pessoas de apoio. Portanto, esta rede estava a ser financiada pelos fundos estruturais, que vão terminar em junho, julho, setembro. Até à presente data, as ONGs não foram informadas do que vai acontecer depois de terminado este apoio, e pergunto que tipo de financiamento está a ser preparado pelo Governo para continuar a apoiar estas estruturas e garantir que o apoio que estas organizações asseguram, que é extremamente importante para a proteção das vítimas, não será interrompido. E também pergunto se foi prevista alguma transferência desses apoios que agora cessam para o Orçamento de Estado ou para outro dispositivo qualquer, programações, o que quer que seja, que garantam a continuidade e a estabilidade de um trabalho muito exigente, de um trabalho de excelência, que aliás vem cumprir alguns dos objetivos, quer da CEDAW, quer da Convenção de Istambul. Ora, o Governo disse no Orçamento de Estado que tinha cerca de 5,3 milhões de euros, o maior investimento de sempre. De aumento, certo? O maior investimento sempre para esta rede, a senhora ministra também já falou no programa One Stop Shop, mais 1 milhão de euros e muitos mais, mas não é para a rede, é para outros projetos. Na última audição e hoje reiterou o compromisso do Governo, mas a prioridade, senhora ministra, tem de se traduzir em apoios concretos, nomeadamente a esta rede que pode ter o seu trabalho interrompido se não for encontrado nenhum dispositivo alternativo. E, portanto, o que é que eu pergunto? Se esses 25,3 milhões, se essa verba anunciada pode ser destinada para esta rede, se não for, para que rede ou para que projetos é que vai ser organizada, que vai ser transferida e que outro tipo de apoios é que tem para que este trabalho não seja efetivamente interrompido e os apoios não faltem a quem tanto precisam deles. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Sra. Deputada, com toda a consideração que sabe que lhe tenho, só faltou dizer assim, o Governo não deve fazer aquilo que o PS fez quando esteve no Governo, que foi deixar as organizações sem financiamento. Porque foi isso que aconteceu quando assumi funções, e aliás já tive a oportunidade de dizer aqui nesta casa, que me apercebi por notícias de jornais que estas organizações estavam sem financiamento. E, de facto, há um problema estrutural há muitos anos, porque as respostas à violência doméstica são essencialmente financiadas por verbas europeias ou por receitas de jogos sociais. Temos estado a resolver este problema estrutural. Em primeiro lugar, transferimos a teleassistência para a área da justiça, que era onde, de resto, esta medida devia ter estado sempre, porque é a justiça que determina, de alguma forma, qual é que é o custo da teleassistência, e nesse momento a teleassistência tem financiamento assegurado. Eu recordo que, quando assumi funções, eu tinha, e é um processo que ainda estamos a resolver nestas semanas, dívidas da teleassistência de 2022, de 2023, e, portanto, isto é uma coisa que nós não queremos e não vamos deixar que se volte a repetir. Em segundo lugar, também o transporte das vítimas de violência doméstica, nem isso era financiado pelo Orçamento do Estado. A SIG tem condições no Orçamento do Estado para financiar, e pensando que não é uma questão de sumenos, não é um detalhe, haver receitas do Orçamento do Estado que financiem o transporte das vítimas de violência doméstica. Também deixámos de depender apenas de receitas de jogos sociais o apoio às vítimas de violência doméstica que necessitassem de se autonomizar. A SIG tem no orçamento de 2026, tal como teve em 2025, 150 mil euros para a autonomização das vítimas de violência doméstica, e naturalmente que estamos a acompanhar e vamos encontrar soluções para que as respostas cujos contratos terminam em junho, em julho, em novembro e em outubro, tenham financiamento assegurado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Patrícia Faro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, e agradecer uma vez mais pela sua presença e saudar o trabalho que até aqui tem desenvolvido, porque o sucesso do vosso trabalho é naturalmente o sucesso de todas as pessoas e nomeadamente das mulheres. Eu gostaria só de lhe colocar, também não tenho muito mais tempo, mas de lhe colocar uma questão que tem a ver com a transversalidade desta temática da igualdade no âmbito do mainstream de género, que bem sabemos que é uma estratégia fundamental e que integra as perspectivas de género de forma contínua em todas as políticas públicas e práticas organizacionais, consideradas como centrais em qualquer intervenção, seja no desenvolvimento de políticas, pesquisas, ações de incidência institucionais e legislação. E é esta a questão que lhe gostaria de colocar, por isso é que é importante para nós também falarmos nas questões laborais e da igualdade e desta transversalidade. De facto, a tendência tem sido muito positiva, alicerçada também nas últimas décadas, mas verificamos que hoje existem recuos a direitos e agravamento das desigualdades dos direitos entre as mulheres e homens, e persistem, Sra. Ministra, desigualdades entre homens e mulheres, incluindo no mercado de trabalho e disparidade salarial. Obviamente que esta é uma questão que não é de hoje, mas permita-me só que lembre que o atual pacote laboral em negociação e que se desenvolve alterações e que envolve alterações ao Código do Trabalho, apresentadas por este Governo, que Vossa Excelência também faz parte, é alvo de fortes críticas por muitas entidades, nomeadamente também associações de mulheres, direitos das mulheres, em que o argumento central é que estas medidas promovem a desregulação de horários, a precariedade, afetando desproporcionalmente aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. E por isso existe, falando em retrocessos de direitos já conquistados, porque atinge os grupos mais vulneráveis, três questões, Sra. Ministra. A primeira, no âmbito da transposição da diretiva da transparência salarial, que penso que já terá falado aqui, que se encontra de facto em circuito já interno, com o Ministério do Trabalho, penso que foi essa uma das questões, mas que diligências é que já estão a ser tomadas para a sua implementação. Em segundo lugar, a questão, sendo uma prioridade para o Governo, nomeadamente para esta pasta em particular, como justifica que estas recentes alterações e propostas ao Código do Trabalho levadas a cabo pelo seu governo, venham eventualmente a prejudicar, na sua maioria, mulheres, e como pretende o seu Ministério, ou como se posiciona o seu Ministério, para ultrapassar estas dificuldades, uma vez que as metas e medidas traçadas neste âmbito, no vosso programa eleitoral, a igualdade salarial, que é uma das bandeiras, possa eventualmente estar comprometida. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Senhora Presidente, eu, se não se importasse, eu gostaria que a Senhora Secretária de Estado, que acompanha também estas matérias, pudesse...
Com certeza. A Senhora Secretária de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. De facto, tem sido também uma preocupação para este Governo a mulher no mercado de trabalho. E essa preocupação, como disse bem a Senhora Deputada, é transversal, não é só da área da igualdade, mas também é partilhada com o Ministério do Trabalho e com muitas outras áreas governativas. Portanto, temos tido essa preocupação de articulação com as demais áreas governativas. E uma das grandes preocupações prende-se com aquilo que a Senhora Deputada acabou de referir, que tem precisamente a ver com as dificuldades de conciliação da vida pessoal e familiar com o trabalho. Essas dificuldades são transversais a homens e mulheres, mas sabemos que, devido à jornada dupla da mulher e à carga acrescida de trabalhos que a mulher tem também na casa, no lar, no cuidado dos filhos, no cuidado dos maiores dependentes, tem uma maior dificuldade nesta conciliação. E, portanto, nós temos, e já tivemos a oportunidade de falar aqui, já está em finalização do circuito legislativo o nosso roteiro para a conciliação, que tem uma tripla perspectiva. Por um lado, apostar na produtividade, através de flexibilização de horários de trabalho, quando isso for possível, trabalho híbrido, etc., e formação de trabalhadores para essas áreas, através da sustentabilidade demográfica. Portanto, também é muito importante que as mulheres tenham essa conciliação para poderem alcançar a natalidade desejada, porque a natalidade realizada e a natalidade desejada têm um desfasamento, e, portanto, temos previsto também respostas de conciliação a igualdade de género na gestão do cotidiano de trabalho, na vida familiar, e também estimular desde cedo a partilha do trabalho não remunerado, doméstico e do cuidado entre mulheres e homens. E depois também vamos apostar numa mudança da cultura organizacional através da estimulação do desenvolvimento de culturas organizacionais mais favoráveis a esta conciliação. Nós temos, em partilha com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, temos um pacote de financiamento do Pessoas 2030, que vamos lançar os avisos muito em breve, que se prendem precisamente com, nomeadamente, apoio à certificação de entidades empregadoras, que apoiem os programas de conciliação. Temos também apoio a autarquias e também a associações empresariais que possam desenvolver mecanismos de apoio à conciliação, nomeadamente serviços de apoio à infância, creches, salas de amamentação, apoio também com equipamentos de apoio à família, da
componente de apoio à família para os horários entre o término da escola e a hora dos pais saírem do trabalho. Portanto, nós estamos a mudar um bocadinho a cultura que existe, no sentido de transmitir também aos empregadores e às entidades empregadoras que efetivamente a conciliação é um fator de produtividade, é um fator de competitividade, e que empregar mulheres é uma valorização também para a empresa, é uma valorização económica e não um custo.
Ok. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vou passar agora à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os seus deputados e, naturalmente, a Sra. Ministra e a sua equipa presente nesta audição. Eu gostaria de começar por dizer, Sra. Ministra, que entendo que o maior motor para combater a desigualdade é o crescimento económico. Nós depois podemos discutir se o crescimento económico se distribui de forma razoável, mais justa ou menos justa. Mas, na verdade, se não houver crescimento económico, será muito difícil combater a desigualdade. E devo dizer que, nessa matéria, o governo a que pertence não está a fazer um bom trabalho. Temos visto como as previsões de crescimento económico estão muito distantes daquilo que era, por exemplo, o que foi prometido em campanha eleitoral, quando o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, dizia que fácil para o país crescer a 3%, não está este governo a conseguir pôr o país a crescer sequer a 2%. Portanto, esse é um problema, porque sem crescimento económico robusto, nós teremos muita dificuldade em combater a desigualdade. Depois, pegando também numa consideração que eu vi aqui sobre as questões do RASI e sobre as questões de quem são as populações que têm, que são responsáveis pelos crimes, eu insisto num desafio, e foi dito a certa altura, parece que estamos sempre a discutir sem dados, e portanto parece que temos claques, umas claques defendem aquilo que lhes interessa, as outras claques aquilo que é a sua convicção, falamos sem dados, porque da mesma maneira que é possível ter dados sobre a população reclusa, nomeadamente, e foi aqui dito, no que diz respeito à população reclusa, há um discurso que tem que ser combatido, porque os dados são objetivos e, portanto, nós conseguimos olhar para eles. No que diz respeito às participações, faltam-nos ainda dados como a origem e com a nacionalidade, que nos permitiriam desconstruir narrativas, falar com dados, até porque, entendemos nós, se trata não apenas de quem comete crimes, mas também de saber qual é a origem, qual é a nacionalidade das vítimas dos crimes, porque aí também poderá haver coisas a fazer e nós poderemos ter a evidência que determinadas origens, determinadas nacionalidades são particularmente atingidas pela atividade criminosa. E, portanto, eu insisto neste desafio, já o fiz, eu sei que a decisão não é apenas do Ministro da Administração Interna, mas já o fiz a duas ministras da Administração Interna, farei um terceiro e conto com a sua ajuda para podermos falar com dados e desconstruir narrativas. Falando do RASI e agora entrando em coisas concretas, se podemos ter, enfim, avaliações diferenciadas no que diz respeito à criminalidade na sociedade como um todo, nas escolas eu creio que nós temos, de facto, um problema. Se olharmos ao RASI recentemente publicado, tivemos num ano letivo mais de 8.133 ocorrências, o que representa mais 14,1% do que no ano anterior. 5.694 delas tinham caráter criminal e diziam respeito a questões como ofensas à integridade física, injúrias e ameaças, furtos, atos de vandalismo e também 182 casos de ofensas sexuais. Isto significa que, se tivermos em conta que as escolas não funcionam normalmente o ano letivo inteiro, e, portanto, se concentrarmos isto nos períodos de atividade letiva, temos mais de 35 crimes por dia nas escolas e, se olharmos aos ilícitos que vão para lá da criminalidade, cerca de 50 incidentes diários. E isto tem piorado, ou seja, aqui, factualmente, temos, em termos percentuais, temos um problema que se tem vindo a agravar. E, portanto, a minha primeira pergunta, depois das considerações, é qual é, enfim, a visão da Sra. Ministra para esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Bem, Sr. Deputado, agradeço os comentários, independentemente de concordar ou não. Há uma questão que eu tenho a certeza de que estaremos de acordo. É que o facto de não termos um dado sobre uma determinada realidade não nos permite concluir de uma forma ou de outra. Pronto, e portanto, era esta a evidência que eu gostava que fosse uma evidência para todos. O RASI será ainda apreciado e discutido na Assembleia da República e, portanto, terá a oportunidade de fazer essas considerações ou de eventuais ajustamentos àquela que é a metodologia em relação à forma como os dados são apresentados. No que diz respeito ao aumento da violência, é de facto preocupante e um dos fenómenos a que temos estado particularmente atentos e que já tínhamos sinalizado muito antes dos dados do RASI é o aumento do número de casos de violência no namoro. Aliás, em todos os meses de... Naturalmente. E há aqui uma necessidade de apostarmos na prevenção e na sensibilização, porque aquilo que os dados que no mês de fevereiro, todos os anos, são apresentados a respeito da violência no namoro, aquilo que nos mostra é um grande grau de aceitação, tolerância da violência, do controlo, das relações abusivas e que são o espelho da sociedade. E, portanto, as escolas são também precisamente um espelho disso mesmo. É por isso que não há uma abordagem que possa ser seguida apenas por uma área governativa e, portanto, sei que será certamente uma questão a que o Ministro da Educação estará atento. Na área da igualdade, no aviso que eu há pouco destaquei, que está aberto até dia 3 de junho, uma das dimensões mais relevantes nas candidaturas a serem consideradas neste aviso de 4 milhões de euros é precisamente a violência no namoro e a questão da violência na esfera digital, que depois tem também repercussões naquela que é a violência física. Além disso, nós o ano passado apoiámos alguns projetos no valor de cerca de 50 mil euros de ações de prevenção e combate à violência no namoro, e a própria Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica realizou e vai realizar este ano também ações de formação a respeito deste tema da violência, porque deixe-me complementar em relação àquilo que disse, as raparigas são especialmente visadas nesta violência. E, portanto, o ano passado a RENAF fez quase 600 ações, 594, e o nosso objetivo é reforçar para este ano.
Muito obrigada. Sr. Deputado, Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu ouvi referir o programa que visa ter mais raparigas nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas e também nas TIC. A primeira pergunta que faço é se há um objetivo relativamente a esse programa, se há um ponto de partida e qual é o ponto de chegada que prevêem atingir. Depois, é uma reflexão que eu não tenho ainda muito desenvolvida e que apresento aqui também para fazer uma pergunta à Sra. Ministra. Nós sabemos que estamos a entrar, e já entramos seguramente, num momento em que a inteligência artificial, a automatização vão trazer um conjunto de transformações muito grandes no mercado de trabalho. E aquilo que nós tínhamos por seguro há 5 anos, há 10, há 3, se calhar há 2 ou até há 1, que é que determinadas áreas seriam áreas de grande empregabilidade e de salários competitivos e que, portanto, faria sentido ter determinado tipo de apostas, tudo isso pode estar posto em causa, já, ou pode vir a ser posto em causa. A minha pergunta é, e estou a pensar, por exemplo, a questão da programação, não é? A questão da programação era uma atividade que nós há 3 anos ou há 5 anos diríamos quem estiver na área da programação tem, de facto, empregabilidade praticamente garantida e salários muito competitivos, e isso está a mudar muito rapidamente. A minha pergunta é se existe já uma reflexão no Ministério relativamente a estas matérias, porque neste momento estamos a encaminhar para as ciências, tecnologias, matemáticas, engenharias e TIC, e isso careceria de ser revisto eventualmente, tendo em conta a evolução futura que estamos a prever.
Muito obrigada. Senhora Ministra, tem a palavra para responder.
Senhor Deputado, nós temos o objetivo, basicamente a média europeia de mulheres a trabalhar nas áreas das TIC anda à volta dos 19%, ligeiramente acima, mas não chega aos 20%, Portugal está nos 22,7%. Os três países que estão no topo como líderes, quer dizer, líderes, mas ainda assim continua a ser pouco, mas nos 26, 27%. E o nosso objetivo é, até 2030, alcançar a liderança deste grupo. Portugal está acima da média. Nós queremos é, de facto, reforçar o número de raparigas a escolher estes cursos e também depois a escolher estas profissões. É precisamente pela segunda questão que se justifica termos também mais mulheres, porque um dos temas que se colocam, nesta nova era, é, por exemplo, o enviesamento do algoritmo, que invariavelmente prejudica as mulheres. E, portanto, ter mais mulheres a programar ou a trabalhar com esses algoritmos é aquilo que nos torna também mais resilientes a proteger muitas discriminações que nós, de ano para ano, achamos que vão sendo reduzidas, mas que, no limite, se nada fizermos, aquilo que podemos assistir é precisamente um aprofundamento dessas desigualdades. Este não é um programa do Estado, aliás, está muito pensado para as instituições de ensino superior, para as associações empresariais, porque queremos que exista um maior equilíbrio e que esse equilíbrio seja construído com a sociedade civil.
Muito obrigada. Tem ainda uns tempinhos, faz favor, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, em março o Comitê Olímpico Internacional decidiu alterar os critérios de elegibilidade para a participação em provas femininas, passando a exigir que fossem apenas integradas nessas provas atletas com sexo biológico feminino e que isso fosse, enfim, determinado em função de testes prévios aplicados. A minha questão é, isto gerou obviamente um conjunto de reações, umas positivas, outras negativas. Eu penso que há já do próprio Comitê Olímpico Português uma posição, mas queria também perceber qual o posicionamento da Sra. Ministra relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
A decisão, aliás, já foi comunicada ao Comitê Olímpico, é de não oposição e alinhamento com essa decisão.
Muito obrigada. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputado Palmoás, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Cumprimento também a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Eu queria começar também por esta questão da autodeterminação de género e do parecer da SIC. Eu sei que a Sra. Ministra já respondeu a uma questão sobre este tema, mas ainda assim eu gostaria de insistir. Em primeiro lugar, para perceber o que é que justificou a não divulgação do parecer, uma vez que uma das competências da SIC é emitir pareceres sobre iniciativas legislativas e a primeira comissão frequentemente recebe pareceres da SIC sobre iniciativas legislativas em discussão. Se a Sra. Ministra nos pode dar nota de qual o conteúdo desse parecer, enfim, qual o receio do Governo em torná-lo público, se nos pode também enviar à Primeira Comissão esse parecer. O LIVRE já fez um requerimento à SIC para poder ter acesso a esse parecer e aguardamos a resposta e também, se a Sra. Ministra nos pode confirmar, se este parecer teve várias versões. E, por fim, também perceber, uma vez que a Sra. Ministra tutela a área da igualdade, parece-me que será da maior relevância, e também perceber qual a visão da Sra. Ministra relativamente a estas alterações, uma vez que a Sra. Ministra no passado foi até já apelidada de Ministra Woke, e não digo isto como uma ofensa, Sra. Ministra, porque é importante nós estarmos despertos para as discriminações e os problemas, mas como já tive a oportunidade até de dizer noutras circunstâncias, parece-nos que para a Ministra Woke, a Sra. Ministra tem estado muito adormecida nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Eu já tive a oportunidade de responder a tudo aquilo que me questiona, mas vou repetir. Sempre que uma iniciativa legislativa entra no Parlamento, o Governo, e acredito que todos os meus colegas, tanto os atuais como os antecessores, pedem às entidades que dependem diretamente de nós que analisem tecnicamente os diplomas. E é um procedimento automático, é feito com tudo. Se for, imaginem, um diploma que mexe no associativismo jovem, é pedido ao IPDJ que analise. Se for um diploma que mexa com os teatros, será pedido à DG Artes, se mexer com o cinema, ao ICA. E, portanto, é um procedimento automático, nem sequer passa por mim, como é evidente. E, portanto, foi exatamente uma apreciação técnica para suporte à análise do processo legislativo que estava a correr, que foi feito. O Governo não escondeu nenhum parecer. Eu volto a repetir, não escondeu. E devo dizer que é uma questão que me faz alguma confusão, porque eu, em momento algum da minha vida política, como ministra ou como deputada, permiti que alguém me pudesse acusar de falta de transparência. E, portanto, não escondi rigorosamente nada. Em segundo lugar, os grupos parlamentares podem pedir pareceres, porque o senhor deputado ainda há pouco referiu que a SIG já mandou, mas sabe porquê que mandou? Porque um grupo parlamentar pediu. É por isso que isto está tudo ao contrário, que é, vai iniciar-se um processo na especialidade de um conjunto de diplomas. Quem tem competência para analisar, para discutir esses diplomas e que pode pedir esses pareceres, não pediu, e acusa o Governo de esconder um parecer que não é parecer nenhum, é uma análise técnica como pedimos sempre. De qualquer das formas, eu já tive a oportunidade de dizer há pouco, em resposta à senhora deputada Isabel Moreira, que ia partilhar ainda durante o dia de hoje com a primeira comissão a análise técnica que a SIC nos fez, da mesma forma como fez em muitos diplomas. Eu estou-me aqui a lembrar que ainda há pouco tempo um diploma do PS e um diploma do PAN, a propósito da representação equilibrada dos 40%, foram pedidos parceiros à SIG e os parceiros foram enviados, quer dizer... Há muitas razões de controvérsia para combate político. O que eu não gostaria era que não se inventassem casos. Porque, por exemplo, pergunta-me quantas versões teve a análise que foi feita pela polícia. Não faço ideia, eu honestamente não tenho de saber. Eu não tive nenhuma intervenção no processo, nenhuma.
Muito obrigada. Sou deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Ministra. Já agora, só para esclarecer, nós não temos ainda esse parecer, nós já o solicitámos, mas não o temos ainda. E noto também que a Sra. Ministra também não nos deu a sua avaliação sobre essas alterações, mas, enfim, poderá guardá-lo para outro momento. Sra. Ministra, queria também colocar uma questão sobre o financiamento das organizações que asseguram respostas às vítimas de crime. A Sra. Ministra, eu sei que também já respondeu a questões sobre este tema, também já fez referência a ter falado sobre isso aqui no Parlamento, no dia 10 de julho. A Sra. Ministra, precisamente numa audição regimental, disse-nos que era inaceitável a forma como o financiamento destas estruturas se processava, com recurso não só com dependência dos jogos sociais, mas também de fundos europeus, com prazos que não se compadeciam com também um trabalho a longo prazo. A verdade, Sra. Ministra, é que isso não era aceitável em 2024 e continua a não ser aceitável em 2026. E eu gostaria, a Sra. Ministra já nos disse que nenhuma destas estruturas estará em risco, mas o que eu gostaria de perceber é o que é que vai mudar no modelo de financiamento. Ou seja, nestes dois anos que a Sra. Ministra tutela esta área, o que é que trabalho é que esteve a preparar e de que forma é que o financiamento destas estruturas vai passar a ser feito? Isto porque nós temos recebido várias informações de pessoas, inclusivamente trabalham nestas estruturas, que estão muito preocupadas porque vêm contratos de financiamento que vão acabar em junho, portanto daqui a dois meses, em setembro. Tivemos ainda no outro dia, no dia 13 de março, nota precisamente de um caso destes numa audição que a primeira comissão também estava a fazer no âmbito de iniciativas sobre violência doméstica, de um caso da Casa Abrigo Fémina que está em risco de fechar e que dá apoio a mulheres vítimas de violência, nomeadamente não só violência doméstica, mas também mutilação genital feminina e refugiadas em especial situação de vulnerabilidade e que também estaria em risco de fechar. E, portanto, gostaria de perceber não só o que é que vai ser este novo modelo de financiamento e quando é que ele estará em vigor e, naturalmente, também se a Sra. Ministra garante que nenhuma destas estruturas irá encerrar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tenho a palavra.
Senhor Deputado, foi no dia 10 de julho de 2024 e o Senhor Deputado ou não estava presente ou foi seletivo nas declarações que citou. Porque eu disse assim, é absolutamente... Eu sou muito séria na forma como estabeleço o debate. É absolutamente inaceitável e vergonhoso que a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e que as respostas na área da violência sejam, sobretudo, financiadas através de fundos europeus e de receitas de jogos sociais, e eu vou começar a resolver o problema, mas eu não vou conseguir resolver o problema de forma rápida, vai ter de ser gradualmente. E dei exemplos de como já comecei a resolver o problema. A teleassistência, o transporte às vítimas de violência doméstica, e há pouco tive a oportunidade também de já responder à questão que me coloca, à senhora, foi uma questão que me foi colocada pela senhora deputada Elsa Paes, porque, por exemplo, a casa que cita, eu conheço, eu já lá estive. Portanto, tanto eu como a secretária de Estado acompanhamos com muita proximidade estas organizações e vamos encontrar a solução. Se o problema existe, existe, porque esta estrutura, lamentavelmente, tanto as respostas de atendimento como o acolhimento de emergência foram essencialmente financiadas através de fundos europeus. E, portanto, no caso de 2026, só para complementar, que eu há pouco não disse isso à senhora deputada Elsa Paes, estamos a falar na necessidade de um reforço de cerca de 1,6 milhões de euros para este ano, para complementar o valor que deixará de ser atribuído por via dos fundos europeus.
Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Obrigado também pela resposta, Sra. Ministra. Sra. Ministra, quando cá esteve em 2024, falou-nos sobre o modelo de financiamento e foi precisamente sobre o modelo de financiamento que eu lhe fiz a questão. Parece-me que 2 anos não é pouco tempo e parece-nos estranho que estejamos nesta fase a receber comunicações da parte das pessoas que estão no terreno todos os dias a dar apoio às vítimas de violência de género, que nos dizem que vão ter contratos de financiamento que vão acabar em junho e que ainda não sabem o que é que vai acontecer. Claro que a senhora ministra pode já estar a trabalhar em algo, mas se a comunicação com quem está no terreno também não é feita, são estas pessoas que ficam numa situação de precariedade, de falta de resposta e de incapacidade de sequer planearem a sua vida, porque isto tem efeitos não só sobre os técnicos que dependem destas respostas como seu trabalho, como também as próprias vítimas. E, portanto, aquilo que a minha pergunta à senhora ministra era: como é que vai ser o modelo a partir daqui? Vai ser diretamente do Orçamento do Estado, financiamento, e vamos poder ter uma garantia de resposta alargada a vários anos, ou estas estruturas vão passar a trabalhar também ano a ano e enfim, com o financiamento desta forma, que, senhora ministra, também não nos parece que seja muito melhor do que aquilo que havia. Estas estruturas precisam de estabilidade e de garantia de financiamento a vários anos para poderem fazer o seu trabalho. Queria ainda colocar uma última questão à senhora ministra, e aproveito e faço já, que tem a ver com um outro tema, que é a questão da violência dos jovens e da própria cultura digital, uma vez que os dados do RASI também nos indicam que cerca de 1/5 dos arguídos do crime de violação têm menos de 20 anos e que as conclusões dos especialistas também sublinham a necessidade de haver uma abordagem mais abrangente a estas temáticas, as questões da sexualidade, as questões de género, as questões de consentimento, questões de respeito. Nós também tivemos recentemente, enfim, não foi com a área que a senhora ministra tutela, mas com a educação, o caso, direi assim, de influencers que vão às escolas promover discurso misógino, promover a sexualização de crianças, enfim, promover tudo aquilo que alguns dizem que não querem nas escolas, mas que convivem muito bem com isso. E a nós parece-nos que isso não é aceitável, e aquilo que eu gostaria de saber é, nesta área, o que é que o Ministério e a senhora ministra está a fazer em ligação com o Ministério da Educação e com a área da educação para garantir que estes temas são tratados nas escolas e que não continuamos a ter estes dados, vou terminar, senhora Presidente, e que não continuamos a ter estes dados preocupantes de, enfim, de normalização de violência de género nos jovens. Obrigado.
Muito obrigada, senhora ministra. É a sua secretária de Estado? Tem a palavra, senhora secretária de Estado.
Sim, muito obrigada. A propósito, a senhora ministra já falou de uma linha de financiamento de 4 milhões de euros de apoio às organizações não governamentais para o desenvolvimento de projetos, e estão também previstas, ou seja, preferencialmente, que esses projetos possam envolver também o combate, a prevenção e o combate e o apoio às vítimas de violência no namoro, violência digital, portanto, toda essa componente, e é através de desses projetos e de uma articulação muito estreita entre o nosso Ministério e as organizações não governamentais, aproveitando os fundos comunitários, que nós vamos também apoiar essas medidas. Também já aqui foi falado várias vezes sobre a violência no namoro. Nós estamos em parceria, mais uma vez, com as organizações não governamentais que estão no terreno e que têm muita experiência a trabalhar estas matérias, e há uma organização que faz anualmente um inquérito e faz um estudo, o único estudo que há em Portugal sobre a violência no namoro, que é o MAR, e estamos a trabalhar com essa organização no sentido de fortalecer, robustecer este estudo, dar-lhe uma nova dimensão, maior dimensão, para que traga dados mais concretos e específicos, para que nós possamos também desenvolver as políticas com base em dados concretos e não com base em percepções. E depois dizer-lhe que também no âmbito das linhas de financiamento que temos do IA Grants, que é o apoio que os Estados do Norte da Europa estão obrigados, por força do acordo com a União Europeia, para com Portugal e outros países, mas especificamente para com Portugal, no âmbito do IA Grants, temos também várias linhas que estão a ser abertas, algumas open calls, também na área da violência digital, da violência no namoro e também da violência de género e violência doméstica.
Muito obrigada. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PCP. Sou deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, resta-me só uma dúvida ainda a propósito do parecer da SIC sobre as iniciativas que versam sobre a Lei 38/2018. Se a Sra. Ministra vai enviar hoje para a Comissão, porque é que já não o fez antes? Porque a verdade é que tudo aquilo que foi suscitado, e de facto, deixa-nos dúvidas sobre o que é que a Sra. Ministra e o Governo quereriam esconder e que não se fosse público e não se conhecesse. Bom, mas vamos às questões relativamente a várias questões que gostaríamos de perguntar. E a primeira sobre a violência doméstica, porque a verdade é que os dados do RASI, aquilo que nos demonstram é que não há uma alteração estrutural e que expõe, e na prática expõe as opções políticas, quer do atual, quer dos anteriores governos, porque apesar da retórica, a verdade é que não têm garantido a consagração de importantes direitos, a proteção efetiva, nem a autonomia real às mulheres. Os instrumentos existentes são insuficientes, desarticulados e muitas vezes dependentes de respostas tardias. E a questão é se vai continuar a refugiar-se em declarações de intenções ou se de facto está disponível para avançar e para concretizar medidas concretas de reforço efetivo, de mecanismos de proteção das vítimas, de acesso pleno à justiça, nomeadamente a gratuitidade de facto para as vítimas de violência doméstica e assegurar os meios humanos, técnicos e financeiros que são necessários. Eu também trazia aqui a questão relativamente ao financiamento das estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. A Sra. Ministra já fez referência que está à procura de soluções, mas, Sra. Ministra, a verdade é que o PSD e o CDS estão no governo há 2 anos, ou são governo há 2 anos. Fez declarações no passado, já aqui reafirmou que considerava inaceitável esta forma de financiamento, mas, entretanto, passaram 2 anos e está-se a aproximar agora o fim deste financiamento a partir de fundos comunitários. Aquilo que eu gostaria de perguntar é que soluções são essas no concreto e o que é que o governo está a pensar fazer para que este financiamento, de facto, garanta estabilidade e seja previsível para assegurar o funcionamento destas instituições, porque são, de facto, muito importantes. E gostaria também de lhe perguntar, porque no âmbito do PRR, nesta área, há verbas que não foram executadas e há uma grande preocupação que se prende com o seguinte. Depois das vítimas terem um apoio ao nível das casas-abrigo, a resposta seguinte é insuficiente, no quadro da sua autonomia. E seria importante a aquisição de apartamentos, por exemplo, para dar esse apoio para essa autonomização das mulheres. E isso depois também tem um outro impacto. Como não há essa resposta, há vítimas de violência doméstica depois que não têm vaga, porque entretanto não se encontrou a solução seguinte. E eu gostaria de perguntar como é que o Governo também está a olhar para isto e que respostas é que tem para efetivamente garantir a autonomização por parte das mulheres. Gostaria também de lhe perguntar sobre, que é uma questão que para nós de grande preocupação, que se prende com a exploração na prostituição. E isto insere-se num quadro mais amplo de mercantilização do corpo das mulheres. A ausência de alternativas concretas perpetua ciclos de vulnerabilidade e de exploração. E a verdade é que neste contexto e neste quadro de ataque aos direitos das trabalhadoras, o custo de vida, a precariedade, a fragilização dos direitos sociais, muitas mulheres vêm-se empurradas para situações de exploração sem respostas públicas estruturadas que apoiem efetivamente a saída. E é esta a pergunta que eu lhe queria fazer, que é, neste âmbito, que programas de saída estão a ser perspectivados por parte do Governo, o apoio a projetos de vida alternativo para garantir efetivamente a estas mulheres uma solução efetiva e a saída deste ciclo de exploração a que têm sido alvo. Queria também perguntar, aliás, já tive a oportunidade de abordar isto, mas não posso deixar de colocar novamente estas questões que se prende com os direitos das mulheres trabalhadoras. E, Sra. Ministra, este Governo e o Governo que integra está-se a preparar para impor é esta a palavra, de facto, um conjunto de alterações a nível da legislação laboral que, efetivamente, são extremamente negativas para as mulheres trabalhadoras. O que tem a ver alterações que significam manter salários baixos, alterações que significa facilitar despedimentos, alterações que significa atacar os direitos de maternidade e paternidade, alterações que não permitem, efetivamente, uma conciliação entre a vida profissional e pessoal, aliás, que vão ainda agravar e dificultar mais essa articulação e, portanto, aquilo não estamos perante nenhuma modernização. Aquilo que estamos perante é, de facto, um enorme retrocesso. E, portanto, como é que o Governo pode falar de igualdade, pode falar de direitos, neste caso concreto estamos a falar de direitos das mulheres, quando se prepara para fazer o maior ataque aos direitos dos trabalhadores e das mulheres trabalhadoras? E uma última é telegráfica, Sra. Presidente, é mesmo telegráfica. É inaceitável que, na situação em que nós estamos, este Governo decida encerrar maternidade, ou seja, encerrar serviços de urgência e de obstetrícia, como encerrou no Hospital de Vila Franca de Xira e como se prepara para encerrar no Hospital do Barreiro. A Sra. Ministra integra o Governo que tomou estas decisões e isto tem um impacto extremamente negativo, aliás, no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, e isto vai trazer é mais insegurança, mais instabilidade e os bebés vão continuar a nascer nas ambulâncias.
Sr. Ministro, dê a palavra para responder.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu vou voltar a repetir, porque eu estava à espera de mais do PCP, porque é um partido mais institucionalista. O Governo não escondeu parecer nenhum. O Parlamento, a Sra. Deputada, pode, num debate, numa discussão na especialidade, pedir pareceres, como sabe muito bem, tem pedido vários. E, portanto, que não volte a ficar aqui a ideia ou a suspensão de que o Governo escondeu o que quer que seja. Eu também achei que conhecia as regras deste Parlamento, que é fala um e responde outro. E, portanto, eu vou voltar a repetir. Não há, por princípio, a obrigação do Governo partilhar documentação que recebe das entidades que dependem diretamente, sim, da administração, desde logo, direta, de partilhar com a Assembleia da República, como sabe. Em segundo lugar, o Parlamento, na especialidade, coisa que ainda não fez, pode requerer pareceres ou audições dos responsáveis, coordenadores, presidentes das entidades que entende que é importante ouvir. E, portanto, não estava à espera que o PCP, que conhece estas regras há muitos anos, viesse levantar qualquer suspeição a respeito de uma regra que sabe perfeitamente que é esta. E, portanto, eu já disse isto três vezes e fiz questão de voltar a repetir, porque nunca permiti, ou nunca dei aso a que me pudessem imputar qualquer falta de transparência no exercício das minhas funções, se fosse no Parlamento, fosse no Governo. De qualquer das formas, já tive a oportunidade de dizer à Sra. Deputada Isabel Moreira que vou partilhar a pronúncia que a SIG enviou ao Governo, coisa que o Parlamento podia, no âmbito das suas competências, e era desde logo até o que devia ter feito na especialidade,
requerer os pareceres que entendesse. Em relação à violência doméstica, também vou ter de fazer aqui alguma correção. É porque acusa a ministra de se refugiar em intenções no que diz respeito à prevenção e ao combate à violência doméstica. Senhora deputada, acesso a serviços de saúde por parte de vítimas de violência doméstica que estão em casas-abrigo e respostas de emergência aconteceu no exercício das funções deste governo. Em segundo lugar, as crianças acolhidas em casas-abrigo ou em respostas de acolhimento de emergência passaram a poder contar com o fundo para que estas crianças possam ter acesso a coisas tão básicas como consultas de medicina dentária, como explicações, como qualquer necessidade que estas casas não tinham financiamento para poder garantir a estas crianças e a estes jovens que estão acolhidos nestas respostas de emergência ou em casas-abrigo. Em terceiro lugar, há anos, desde 2019, já estava, creio eu, a senhora deputada aqui, que se reclamava a revisão, por uma revisão da ficha de avaliação de risco, porque continuávamos a avaliar da mesma forma a resposta a questões como se o agressor ameaçou com uma arma de fogo ou se o agressor tem problemas financeiros. Estas duas respostas valiam exatamente o mesmo na avaliação de risco de uma vítima de violência doméstica. E isto desde 1 de julho do ano passado. Já não é assim, porque conseguimos finalmente terminar, com a ajuda do Grupo de Trabalho das 72 horas, a revisão desta ficha, que já está a ser aplicada desde dia 1 de julho. E podia continuar. A linha telefónica, que não existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipa multidisciplinar para o atendimento às vítimas de violência doméstica, vítimas de violência no namoro, de violência sexual, e a partir de setembro finalmente vamos poder ter esta linha. Ou posso ainda acrescentar a resposta de apoio psicológico, em que temos crianças e jovens vítimas de violência doméstica em concelhos como Loures, Odivelas, Lisboa, que neste momento não têm resposta da parte do Estado e que a partir de setembro poderão ter. Estes são alguns exemplos, não são intenções, são decisões que já tomámos e que têm um impacto direto na vida das pessoas. Se me pergunta se está tudo feito, naturalmente que não, e contamos com o Parlamento para nos ajudar a robustecer as respostas a estas vítimas. E consideramos, de resto, já tive a oportunidade até de responder há pouco à senhora deputada do Chega, que a discussão que está a ser feita no âmbito da especialidade, desde logo a respeito da proposta de lei 52, poderá reforçar os mecanismos de proteção das vítimas de violência doméstica. E não sei se... Sim.
Sra. Secretária, já tem a palavra.
Sim. A senhora deputada questionou sobre a dificuldade de autonomização das vítimas que estão em casas-abrigo e depois o retomar da vida normal. Nós temos um fundo de apoio à autonomização das vítimas no valor de 10 mil euros, que ainda há dias assinei o despacho para todas as casas-abrigo. Por casa, 10 mil por casa. Eu assinei um despacho no total de 170 mil euros ainda há dias, portanto é um fundo de apoio a essa autonomização. E depois também temos o pacto contra a violência, que é um pacto estabelecido entre a SIG e várias entidades da sociedade civil, que foi agora reforçado no dia 25 de novembro, em que várias entidades e empresas apoiam também as estruturas da RENAV nessa autonomização das vítimas. Esse pacto teve, assinámos e renovámos o pacto com 14 entidades parceiras, 12 são renovações, há 2 parceiros novos e há 16 entidades a manifestarem interesse em renovar ou aderir ao pacto. E, portanto, é também envolver a sociedade civil no combate a este flagelo que, como disse a senhora ministra, e bem, nos envergonha a todos e não só ao governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora. Eu pedia, antes de passar ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, que desse a indicação aos serviços para inscrições para a segunda ronda de perguntas, para irmos organizando. Se não for, já tenho as do Chega, mas é o único partido que até agora me fez chegar as suas intenções de deputados para a segunda ronda. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, cumprimentos. Senhora Ministra, no dia 26 de março, nos termos do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 4º e 216 do Regimento da Assembleia da República, solicitei ao seu Ministério que partilhasse com a Assembleia da República a pronúncia da SIG. A pergunta é muito simples, é porque é que ainda não o fez?
Ao Senhor Deputado, eu já tive a oportunidade de responder a isso. Eu tenho, nos nossos e-mails do Ministério, pronúncias técnicas de todas as iniciativas legislativas que estão entradas na Assembleia da República. E há um princípio da separação de poderes, que a administração é do Governo e o poder legislativo é da Assembleia da República. Se o Bloco de Esquerda quisesse verdadeiramente resposta com uma análise técnica aos diplomas e não quisesse apenas estar concentrado na chincana política, teria pedido esse parecer requerido à SIG no âmbito da especialidade dos diplomas que estão, que já desceram na Assembleia da República, já foram aprovados na Generalidade, à semelhança daquilo que normalmente acontece. Vou dar outro, há pouco dei o exemplo da SIG, mas até dou um exemplo da área da cultura. A semana passada eu tive, no âmbito de uma especialidade do regime do mecenato, a fazer a defesa da proposta do Governo. E, naquele momento, os deputados estavam munidos de um parecer que os deputados solicitaram ao GEPAC e que até era crítico de algumas das soluções que o Governo apresentou na proposta de lei que apresentou à Assembleia da República. E, portanto, mas foi a Assembleia da República que solicitou esses parceiros no âmbito da especialidade, porque é isso que normalmente acontece.
O deputado tem a palavra.
Senhora Ministra, eu só lhe perguntei porque é que não enviou, teve a simpatia de me responder a uma pergunta hoje às 9 da manhã sobre essa matéria em que reconhece a existência do parecer. Podia também ter enviado o parecer, porque fiz um requerimento formal, não é chincana política, foi nos termos do regimento, nos termos da Constituição da República Portuguesa, tal como a Senhora Ministra, eu primo pela elevação, pela seriedade e pelos factos. Hoje chega à comissão e diz que vai partilhar o parecer com o conjunto dos deputados da comissão. A única pergunta que eu lhe fiz é porque é que não o fez antes. Simples. Não estou a acusar a ministra rigorosamente nada. É porque é que não o partilhou antes. Foi a única pergunta. Espero que possa partilhar ainda hoje e passamos a página e vamos ao concreto. Eu pergunto à senhora ministra, que tem a área da igualdade, se acha que o Estado português, através da lei, deve proibir tratamentos e terapêuticas recomendados pela Organização Mundial da Saúde, prescritos por médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, só para voltar à questão do envio da pronúncia técnica da SIG, precisamente porque era importante explicar o processo, explicar até onde é que o Parlamento pode ou não pode ir. E isto é válido para este Governo, para os anteriores e para os seguintes, porque é muito importante que a Assembleia saiba qual é que é o seu papel e o Governo saiba qual é que é o seu papel. Mas, novamente, não temos rigorosamente nada a esconder, tanto mais que o Parlamento poderia a todo o tempo fazer, no âmbito da especialidade, esse pedido. Eu não vou fazer, não me vou pronunciar sobre nenhuma das propostas em concreto.
Sr. Deputado tem a palavra para concluir.
Sra. Ministra, eu não lhe pedi opinião sobre nenhuma das propostas em concreto. O que eu perguntei à Ministra da Igualdade é se acha que o Estado português deve passar a proibir, através da lei, tratamentos que os médicos prescrevem por recomendação da Ordem Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, tratamentos esses prescritos por médicos, como disse, inscritos na Ordem dos Médicos.
Já não tenho tempo para responder, a Sra. Ministra, mas como tenho dado tolerância a todos se pretender usar algum tempo.
A resposta a essa pergunta é, naturalmente, eu entrar na discussão na especialidade de pelo menos 2 dos diplomas que estão neste momento vão estar neste momento em discussão.
Sr. Deputado, ainda tem uns segundos. E agora a Sra. Ministra não tem todo o tempo para responder.
Obrigado, Sra. Presidente. Deixar só um comentário. Eu espero que a Sra. Ministra da Igualdade, se um dia a Assembleia da República estiver no risco de proibir uma terapêutica para o cancro, por exemplo, intervenha e diga que a política não se deve sobrepor à ciência e que os médicos devem poder exercer livremente, seguindo as mais criteriosas regras da ciência e da saúde, e não serem limitados na sua ação médica e científica pelo legislador. Porque isso sim, a senhora ministra, e com isto concluo, senhor presidente, com a sua tolerância, quis identificar as fronteiras do Parlamento e do Governo. Acho que é bastante útil, no século XXI, nós limitarmos concretamente qual é que é a fronteira do legislador e do médico. Caso contrário, se a moda pega, vamos passar a ter os deputados a prescrever quais é que são as terapêuticas que os médicos podem prescrever. E era sobre isto que eu queria concretamente que a senhora ministra da Igualdade se pronunciasse. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos passar agora... para a segunda? Vou passar agora, ainda no âmbito da primeira ronda, à senhora deputada... Inês Sousa Real, tem a palavra, Sra. Deputada. Eu agradeci a silêncio, vai falar para a Sra. Deputada Inês Sousa Real poder fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. E, Sra. Ministra, permita-me que lhe diga até com toda a consideração que tenho por si, não citando aqui novamente a questão do parecer, porque já respondeu amplamente a isso, mas em relação ainda às suas últimas palavras, e a Sra. Ministra acabou de dizer, não me vou pronunciar quanto a nenhuma das propostas em concreto. E, Sra. Ministra, permita-me dizer-lhe que saudades da deputada Margarida Balseiro Lopes, que até foi contra a sua bancada parlamentar a quando da regulamentação do lobby, a oposição dos debates quinzenais, porque, efetivamente, na altura, com outra coragem, assumiu aquilo que era, no fundo, a sua posição. Porque, enquanto ministra e tendo a pasta da Igualdade, é particularmente grave vermos o partido que suporta o governo, bem como o Chega e o CDS, a tentarem contra os direitos das pessoas LGBTIQIA+, e também em relação àquilo que é a identidade de género. Mas no que diz respeito àquilo que também são as suas competências, e voltando aqui ao tema da violência doméstica, que para o PAN tem sido uma prioridade na ação pública, nós temos já, só na semana da Páscoa, um registro de 430 casos de violência doméstica e também do aumento de crimes de violação. Aliás, vimos começar o julgamento do caso hediondo da violação de Loures. Ao longo desta audição, a senhora ministra disse muitas vezes que havia um papel que era do Parlamento. É só porque eu vou colocar duas perguntas à Sra. Ministra e imagino que a Sra. Ministra tenha que as ouvir para me poder responder, Sra. Presidente. Ao longo desta audição, ouvimos a Sra. Ministra dizer algumas vezes que havia um papel que era do Parlamento, mas há também um papel que é do Governo e é sobre esse papel mesmo que lhe queria falar. Nomeadamente sobre o Inquérito Nacional de Vitimização, quando teremos dados atualizados que permitam compreender a evolução, a prevalência, o impacto real deste fenómeno, tendo em conta que há quase 20 anos que não existe um Inquérito Nacional de Violência contra Mulheres. Pergunto-lhe de forma muito concreta, não é uma competência do Parlamento, é uma competência do seu Governo, para quando este mesmo inquérito? E, por outro lado, os kits de emergência para as vítimas de abuso sexual e de violação, que foi uma medida que o PAN inscreveu no Orçamento do Estado para 2025 e 2026, que o Governo ainda não executou e que é fundamental para no terreno termos então respostas concretas de apoio às vítimas, para lá, como é evidente, daquela visão mais macro e da persecução mais macro das políticas de combate à violência doméstica e também aos crimes de violação.
Muito obrigada, Sra. Ministra, lhe dou a palavra para responder.
Sra. Deputada, se for fazer então um levantamento do meu registro como deputada, vá ver como é que eu votei a lei em 2018, porque se há coisa que ninguém me pode acusar é de ser incoerente. Relativamente à questão do inquérito nacional, está a ser feito um inquérito nacional precisamente sobre a vitimação. Está a ser acompanhado pela área da justiça, pela DGPJ, e a entidade que está a coordenar é a APAV. E a informação que temos é que os resultados deste inquérito estarão concluídos em julho deste ano. E, portanto, é a informação que recolhemos da área da justiça e que vai muito além do crime da violência doméstica, como sabe, mas que certamente será um dos crimes que, em relação ao qual será possível termos dados mais atualizados. Em relação à questão da violência sexual, eu também creio que a senhora deputada estava na última audição em que eu tive a oportunidade de dizer que estamos a investir nesta área, na criação do primeiro centro de crise de resposta a vítimas de violência sexual, para que estas vítimas tenham, à semelhança de uma das recomendações do Grévio, um único sítio com várias respostas, aquilo a que tecnicamente os especialistas dizem one-stop shop, para permitir que uma vítima deste tipo de crime não sofra novamente um processo de revitimização, precisamente por ter de bater a várias portas para cada uma das suas necessidades, seja a questão da queixa, seja a questão do acesso à saúde, seja a questão do acesso a apoio judiciário e, portanto, nós estamos a trabalhar com a área da saúde para a criação em 2027 deste centro de crise, que eu sei que de resto é uma preocupação que o PAN tem levantado várias vezes, além da questão da violência doméstica, a questão das vítimas de violência sexual.
Muito obrigada. Vamos passar agora à segunda ronda. Não sei se já tenho aqui alguns inscritos, não sei se alguém mais quer inscrever. E, portanto, eu vou dar início à segunda ronda neste momento. Iniciava pela Sra. Deputada do Chega, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. De facto, a vida é irónica. Hoje, depois de Partido Socialista, Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda, Livre, terem falado de ideologia de género, não vou falar de ideologia de género, apenas deixar a nota que folgo em saber que a bancada parlamentar do PSD, que sustenta o governo, em que se insere, não vai nas cantigas da Sra. Ministra Wokes, portanto, é este o comentário que deixo. De resto, hoje trago de outro tema. Infelizmente, já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a décima vez que o Grupo Parlamentar do Chega recebe denúncias de pais que nos dizem que os seus filhos são retirados de forma injusta. E honestamente, Sra. Ministra, parece-nos que o Estado, nomeadamente quando olhamos para o histórico de intervenção por parte da CPCJ, atua com dois pesos e duas medidas, portanto peca por excesso como por defeito. Peca por defeito porque gostava de saber onde é que está a CPCJ em casos como o da Jéssica, uma menina que morreu no seio da comunidade cigana, sem que tivesse existido qualquer ação e tentativa de resgatar aquela menina a tempo de não perder a sua vida. Onde estava a CPCJ? Onde está também a CPCJ quando meninas e meninos são obrigados a abandonar a escola? É que se o filho de qualquer português faltasse à escola durante uma semana, tenho a certeza que a CPCJ lhe bateria à porta para saber do que se tratava. Mas não vejo isto com as crianças ciganas que passam semestres atrás de semestres, sem ter os pés na escola porque a sua comunidade não lhes permite. Por outro lado, Sra. Ministra, o que podemos constatar é que noutros casos as crianças são retiradas do seu seio familiar de forma abusiva. Perante questões de pobreza, o que vemos é um facilitismo excessivo de retirada das crianças aos seus pais. O mesmo para os casos de situações de toxicodependência, que em vez de se dar o apoio necessário à família, tiramos aquele que será o seu maior motivo e às vezes a única razão que dá força a estes pais para lutarem e restabelecerem-se. No fundo, o que gostava de perceber é porque é que não estamos, antes de mais, a promover os meios necessários para emancipar as famílias portuguesas e, em vez disso, investimos na ingerência. Conhecemos também histórias como a da Vanessa, que ficou muito conhecida por ter sido uma jovem institucionalizada e que, anos mais tarde, quando foi mãe, o seu bebé foi retirado por isso mesmo, apenas e só por ter crescido em instituições. Afirmaram que, por esse motivo, não teria capacidade de educar aquela criança. Ora, é importante dizer que a Vanessa, por exemplo, tinha emprego, tinha casa e, acima de tudo, e mais importante, tinha vontade de criar aquela criança. Como sabe, quando as crianças são institucionalizadas, é atribuído um valor à IPSS por cabeça, por número de criança. Como certamente está a par, há a grande desconfiança e, em certos casos, a certeza que muitas vezes estas institucionalizações têm por detrás o fim último de financiar as IPSS e a manutenção dos salários dos técnicos. Ora, a instrumentalização de crianças é gravíssima e não há nada melhor para uma criança do que viver e crescer junto dos pais e das mães que a amam. Tal como também não há nada mais violento para uma criança que nunca experimentar o colo e os braços de um pai ou de uma mãe que a embale. E, aliás, muitos, infelizmente, que não têm esta sorte, acabam nas ruas da marginalidade, para não falar da violência que é o próprio sistema e o processo de institucionalização. No fundo, aquilo que gostava de perguntar à Sra. Ministra é o que é que pretende fazer para que não tenhamos mais casos como os da Jéssica e os da Vanessa, e também dizer que, de facto, não podem existir interesses que se sobreponham aos interesses superiores da criança. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido, mas do elenco global das questões que foram aqui colocadas, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, há uma questão que ainda não abordámos e que é extremamente relevante, não do ponto de vista da quantidade, mas seguramente do ponto de vista da questão em si, que é, nomeadamente, as práticas tradicionais nefastas, nomeadamente quanto às questões relativas à mutilação genital feminina e aos casamentos precoces. Não tendo nós referenciado esta matéria, mas sendo ela de relevante importância, gostava de que pudéssemos ser informados sobre estas questões que o Governo tem desenvolvido nesta matéria e todos os seus esforços. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Gostaria de falar sobre a temática do bullying e do ciberbullying. Os dados públicos vão manifestando que tem havido um aumento do número de ocorrências, sobretudo em contexto escolar e da juventude também. Nós sabemos que o Governo constituiu um grupo de trabalho de combate ao bullying nas escolas, que apresentou em fevereiro de 2025 um relatório com um conjunto de medidas focado na prevenção e no apoio. Algumas das medidas são a implementação do Programa Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying, que permitirá estabelecer diretrizes claras para todas as escolas, o desenvolvimento de competências digitais e de programas de apoio entre pares para capacitar e sensibilizar os alunos na identificação e combate a estas problemáticas, a construção de equipas especializadas de profissionais como professores, psicólogos, assistentes sociais e outros capacitados para atuar na mediação deste tipo de conflitos, o desenvolvimento de programas de aquisição de competências socioemocionais e relacionais destinados aos agressores, às vítimas e às testemunhas, por forma a prevenir práticas agressivas e violentas, e a disponibilização de apoio e aconselhamento imediato a alunos vítimas de bullying e ciberbullying e encaminhamento para o gabinete de apoio ao aluno da escola correspondente. Estes são um conjunto que citei de apenas alguns exemplos de medidas propostas no relatório. O Governo anunciou recentemente que ia criar uma linha de denúncias e apoio a alunos vítimas de bullying. A primeira pergunta é qual é que é o ponto de situação desta linha que o Governo propõe criar e a segunda pergunta óbvia é, em relação a todas as outras medidas previstas no relatório, quais delas é que já estão implementadas, quais delas é que estarão em fase de implementação e quais é que ainda não estão implementadas e que é entendimento do Governo implementar a curto prazo, porque isto é uma matéria de cada vez mais importância e obviamente nós temos de dar uma resposta cabal nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmoz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu gostaria ainda de voltar à questão do financiamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, porque, efetivamente, a Sra. Ministra já respondeu a várias questões sobre esta matéria. A Sra. Ministra foi muito crítica da forma como, nomeadamente, os governos do Partido Socialista financiavam estas estruturas. E com razão, mas, Sra. Ministra, não melhora muito mais se os projetos a que estas estruturas se têm candidatário e os financiamentos passarem a vir do Orçamento do Estado e deixarem de ser de fundos europeus. Não muda grande coisa. Aquilo que é relevante nesta matéria, Sra. Ministra, do nosso ponto de vista, é que estas estruturas tenham financiamento estável, financiamento que lhes garanta essa estabilidade e capacidade de trabalhar durante vários anos. E isso não se faz garantindo estes financiamentos, enfim, ano a ano, no orçamento do Estado. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ter ouvido da Sra. Ministra, mais do que uma pergunta, é isto que lhe gostaria de dizer, era que, a partir de agora, esta rede vai ter esse financiamento estável. E até lhe digo mais, Sra. Ministra, tendo em conta aquilo que nós temos ouvido todos os grupos parlamentares sobre a prioridade que dão à questão da violência doméstica, eu parece-me que, se a Sra. Ministra quiser ter esse sistema de financiamento estável, certamente vai ter unanimidade discutindo esse sistema há vários anos com todos os grupos parlamentares. E, portanto, deixo este repto. Gostaria também de fazer uma outra questão à Sra. Ministra que tem a ver com várias áreas que a Sra. Ministra tutela, a questão da igualdade, a questão da juventude, a questão do desporto, que tem a ver com uma questão que também lhe foi colocada, que tem precisamente a ver com esta obsessão persecutória que algumas pessoas têm com a participação de pessoas trans no desporto e com a capacidade das pessoas trans participarem. E gostaria de perguntar à Sra. Ministra se não lhe parece preocupante que se defenda com tanta facilidade que todas as pessoas que participem no desporto, que participem em qualquer tipo de desporto tenham que fazer prova do seu género e da sua condição biológica de alguma forma. Porque esta não é uma pergunta, na verdade, sobre pessoas trans. É uma pergunta sobre todas as pessoas. Porque com esta obsessão que alguns têm com a participação das pessoas trans no desporto, aquilo que vai acontecer é que todas as pessoas, todas as raparigas, todos os rapazes, para participarem no desporto federado ou em qualquer liga profissional, vão ter que ter um certificado de alguma forma e vão ter que comprovar o seu género de alguma forma, e isso leva, como já levou no passado, vou terminar, Sra. Presidente, leva, como já levou no passado, a situações que são absolutamente discriminatórias, persecutórias de alguns atletas, e gostaria de saber a opinião da Sra. Ministra sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, a Assembleia da República, em 2024, proibiu as denominadas práticas de conversão sexual, como sabe. Eu queria lhe perguntar qual é o balanço que faz dessa lei, se identifica alguma necessidade de produzir alguma alteração legislativa, se acha que é preciso alterar o Código Penal, se é preciso alterar outro aspecto, na medida em que esta lei veio trazer uma camada de segurança em relação, sobretudo, a jovens LGBT, porque, infelizmente, ainda existe na sociedade portuguesa, e não só, quem acha que a homossexualidade é algo que possa ser curado. Não é, isso é uma visão vetusta, ultrapassada, que não tem fundamento científico. Por isso pergunto à Sra. Ministra se acha que esta lei deve ser alterada ou não, e que balanço é que faz desta lei, sobretudo, porque é uma lei ainda relativamente recente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada. Sra. Ministra, há pouco não me respondeu à questão da distribuição dos kits com produtos de higiene pessoal e recursos emergenciais das vítimas de violação. Como bem sabemos, no contexto em que são necessários fazer testes, nomeadamente em relação a exames forenses, o que acontece é que as vítimas muitas das vezes não só são a única roupa que têm no corpo, e há projetos que já estão em vigor, quer no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, e o PAN tem previsto no Orçamento do Estado projetos-piloto que ainda não foram executados. Bem sabemos que isto é uma responsabilidade partilhada com o Ministério da Saúde, mas queríamos saber qual o ponto de situação. Depois, por outro lado, o balanço que faz em relação à implementação dos kits de emergência, também do ponto de vista menstrual, que o Governo tinha anunciado que ia executar no âmbito do ensino e alargar também aos centros de saúde e também a outros estabelecimentos para que fiquem disponíveis aos utentes. Nos pode também dizer quanto a esta implementação. E, por fim, nós recebemos aqui o contacto de algumas associações que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência de Equipe de Género, preocupadas com aquilo que possa ser o investimento na rede nacional e a continuidade destes serviços. Queríamos também perceber se já reuniu com algumas destas associações e se nos pode dizer quanto ao investimento nas mesmas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Idalina Durães, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. No âmbito das competências da área governativa da cultura, juventude e desporto, importa analisar de forma rigorosa o cumprimento do princípio da igualdade, enquanto princípio estruturante da ação do Estado e consagrado constitucionalmente. Persistem, contudo, assimetrias relevantes na concretização dessa igualdade, designadamente no acesso efetivo à fruição cultural, com especial incidência nas desigualdades territoriais entre litoral e interior, refletidas na distribuição de equipamentos culturais, na oferta programática e na participação pública. No domínio da juventude, verificam-se igualmente disparidades de acesso a oportunidades e desenvolvimento pessoal e profissional, fortemente condicionadas por fatores socioeconómicos, o que coloca em causa a igualdade material de oportunidades. No setor do desporto, apesar da evolução normativa e das políticas de incentivo, mantêm-se assimetrias na distribuição de financiamento, na visibilidade mediática e no apoio institucional às modalidades femininas e às modalidades de menor competitividade. Assim, gostaria de questionar que instrumentos de avaliação de impacto estão a ser aplicados pelo Ministério para monitorizar as desigualdades territoriais no acesso à cultura. Que mecanismos concretos estão em vigor para garantir igualdade de oportunidades entre jovens, independentemente da sua condição socioeconómica? e de que forma está o Governo a assegurar uma distribuição equitativa de recursos no setor desportivo, garantindo tratamento não discriminatório entre modalidades e géneros. Senhora Ministra, a efetivação do princípio da igualdade exige não apenas declaração política, mas sobretudo instrumentos de política pública, mensuráveis, auditáveis e territorialmente equilibrados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Senhora Ministra, não... peço desculpa, vou... Senhora Ministra, não faz sentido nenhum estar a perguntar como é que a Senhora Ministra, como deputada, votou uma lei ou como PSD votou uma lei. Isso não faz sentido nenhum. Eu já votei leis de uma maneira que hoje em dia não me, faz, me passa pela cabeça querer revogar. Até porque o PSD votou contra a lei de 2011 que pretende agora repristinar. Não é isso que está em causa. Está em causa é saber se a Senhora Ministra, que é a Ministra que tem a tutela da igualdade, está ciente do que está a acontecer historicamente. Em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, que é um movimento da extrema-direita, que começa a pegar em temas que realmente não são um problema, são fantasmas, e começa a pegar neles porque são contraintuitivos. E, portanto, começa a criar um ódio às pessoas trans, depois às pessoas gays e por aí fora, para realmente depois protagonizar aquilo que pretende, que é um ataque à democracia. Ora, portanto, quando o PSD aprova, conjuntamente com o Chega, leis que despertam ódios, é evidente que depois fica um bocadinho difícil estarmos juntos e juntas no combate ao discurso de ódio. E, portanto, é natural que se pergunte à Ministra da Igualdade qual é que é a sua posição, não sobre processos legislativos em concreto, mas que diga, acha, por exemplo, que a transexualidade é uma patologia? Acha que a orientação sexual é curável através de terapias? Mas é que é importante que se diga, é importante que seja dita. Acha que faz sentido estarem... Ou percebe porque é que de repente há uma petição em 2026 a pedir para descriminalizar as ditas terapias de conversão? Eu percebo porque é que ela existe. Eu queria saber a sua opinião. Gostava de saber porque é que acha que neste momento há tantos influencers que se dedicam a ensinar como é que se maltrata mulheres. Assentes precisamente numa ideia já aqui referida, que é muito difícil ser homem, branco, europeu, heterossexual, porque a liberdade das mulheres, a nossa liberdade, foi algo que os aleijou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paz, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, novamente, a Sra. Ministra, desde há 2 anos, que defende e bem que o apoio às ONGs, nomeadamente da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, deve ser sustentável e inscrito no Orçamento do Estado. Nada contra, tudo a favor. Estamos a falar de uma quantia que para o combate e a prioridade que esta área merece não é nada de significativo. Estamos a falar de cerca de 25 milhões a 30 milhões de euros para inscrever esta rede. Se a Sra. Ministra quiser inscrevê-la já ou fazer uma reprogramação do PRR até inscrever, terá todo o nosso apoio. Recordo que a inscrição dos apoios a esta rede e não só, a todas as outras, começaram a ser construídas a partir do primeiro plano em 2000, há 25 anos, foram tendo conquistas progressivas. Uma das conquistas foi justamente, como a senhora deputada Carla Rodrigues acompanhou, a inscrição no PRR, porque nem sequer estavam. Foi uma conquista de um governo socialista, foi. Claro que as coisas têm que evoluir e tem que se avançar de uma medida transitória para uma medida mais definitiva, por vezes não é fácil. Portanto, não basta criticar, precisamos de fazer. Eu até pensei que a senhora ministra pretendia este não apoio, pretendia um não apoio a este apoio. Ora, este apoio dos fundos estruturais, obviamente que está a criar instabilidade e alguma intranquilidade, mas é preferível, e as ONGs não se manifestavam até o momento em que ele está a terminar, é preferível este apoio a não ter apoio nenhum. E a pergunta que eu lhe faço, Sra. Ministra, quando é que vai comunicar às ONGs da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica a solução que tem, porque os financiamentos acabam. Junho, julho, setembro, elas estão intranquilas. Há 400 profissionais, entre 400 e 500, que não sabem o que lhes vai acontecer. É desperdício do capital humano e formativo na área da igualdade de género, na área da violência doméstica. Estamos a falar de 137 estruturas, mais 25 fundos de emergência. Senhora Ministra, dê uma resposta à ZONG. Não é combate político, é um combate para mantermos a funcionar uma rede que faz um trabalho extraordinário na proteção das vítimas.
Muito obrigada. Sra. Deputada Rosa José Augusto, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Primeiro que tudo, cumprimentá-la, às senhoras e senhores deputados, eu não tinha tido a oportunidade, e à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado. E venho aqui para abordar uma questão da igualdade de oportunidades, mas numa perspectiva que nem sempre é muito valorizada, que é a dimensão territorial e o impacto que tem essa dimensão nos jovens e no acesso que eles têm, tanto à participação como de usufruir das iniciativas que são colocadas em Portugal e que são dirigidas aos jovens. E em Portugal nós sabemos que essas desigualdades entre o litoral e o interior continuam a traduzir-se em diferenças muito concretas no acesso a oportunidades. O atual governo tem vindo a desenvolver, e isso reconhecemos, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030, através de programas regionais e dos avisos com majoração para territórios de baixa densidade, bem como instrumentos promovidos pela área governativa da juventude e da igualdade, designadamente programas de participação jovem, capacitação cívica e de redes de mentoria embaixadoras. Mas a questão essencial, Sra. Ministra, coloco-a de forma muito direta, é saber se estas políticas estão, de facto, a chegar aos territórios onde são mais necessárias. Porque em muitos territórios de baixa densidade, o que é continuar a existir? Continua a existir um menor acesso a estes instrumentos, seja por limitação de escala, seja por menor capacidade institucional de resposta e mobilização. E por isso, mais que a existência de medidas, é fundamental é perceber se elas estão a ser distribuídas e qual é o seu verdadeiro impacto. E coloco-lhe duas questões muito, muito concretas. Que mecanismos concretos de territorialização estão a ser aplicados para garantir que os programas promovidos por este Governo no âmbito da igualdade e da juventude chegam efetivamente aos territórios de baixa densidade? E, em concreto, em que dados tem o Governo sobre a distribuição geográfica dos beneficiários, bem como sobre os critérios de elegibilidade e de afetação de recursos, para assegurar que estas políticas contribuem para reduzir e não perpetuar as assimetrias regionais? Porque o Sr. Ministro, como sabe, e acredito que também não queira que a igualdade esteja dependente do Código Postal ou do território onde se nasce ou onde se escolhe para viver, e logo por isso que deixará de ser oportunidade para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Terminamos assim esta segunda ronda, com 10 deputados a intervir, o que faz um tempo para a Sra. Ministra responder de 20 minutos. E, portanto, e que vai gerir conforme entender melhor, com o seu secretário de Estado ou não, e, portanto, dou-lhe a palavra para iniciar respostas. Muito obrigada.
Bem, em relação à primeira questão da senhora deputada Madalena Cordeiro, até à intervenção da senhora deputada, ninguém tinha falado de ideologia de género. Ninguém. O que se falou foi de identidade de género, só para recentrar aqui o debate. E relativamente àquilo que me coloca como questão das crianças de viverem com as suas famílias, eu podia falar muito, por exemplo, sobre o acolhimento familiar, mas são todas matérias que deverá colocar à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque são competências dessa área governativa. Relativamente às questões das práticas tradicionais nefastas, a Sra. Secretária de Estado depois falará, bem como do bullying. Em relação às questões que o deputado Paulo Moacho e que a deputada Elsa Paes, que se interligam em relação à estabilidade das organizações, bem, há uma grande diferença entre receber financiamento por via de fundos europeus ou orçamento do Estado, porque é a diferença de ter estabilidade ou não. Eu posso lhe explicar, sabe que os fundos europeus terminam e depois funcionam mediante candidaturas, não são requerimentos, são candidaturas. Podem ou não podem ser objeto de financiamento. E o tema é este, porque depois terminam, há um hiato temporal e o problema é esse. Quando nós assumimos funções, o problema estrutural estava aqui. Estas entidades estavam ao abrigo de fundos europeus, de avisos que já tinham sido lançadas e, portanto, que estavam em execução. Se a questão que me colocam é qual é que vai ser a solução, vai ter de ser orçamento do Estado. Naturalmente, estas respostas não vão fechar. Como é evidente, o Governo vai arranjar financiamento para garantir a sua estabilidade. Em relação às questões do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que se junta aqui às questões que a Sra. Deputada Isabel Moreira me faz, mas sabe por antecipação quais é que são as minhas respostas, obviamente que não há nada a tratar, que não é nenhuma patologia e de facto tenho alguma dificuldade em compreender como é que esta conversa das práticas de conversão sexual volta a ser tema. Senhor deputado, a lei de 2024, 15 de 2024, nós já pedimos à SIG, porque já foi feito um contacto prévio com a DGS e já demos instruções à SIG para que possa fazer, de qualquer das formas, uma avaliação de impacto da lei, que foi essa questão que me fez, e falarei sobre isso depois de ler o relatório. A senhora deputada Inês Sousa Real fala de uma matéria que está numa das normas do Orçamento do Estado, que é a questão dos produtos de higiene menstrual, em relação aos dados da educação e dos centros de saúde. Eu não tenho aqui esses dados, mas vou fazer chegar ao Parlamento. Foi uma medida aplicada na área da juventude, mas fazemos chegar, como é evidente. E estamos em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a respeito do alargamento para as casas-abrigo, e com a área da Justiça para o alargamento da medida para o meio prisional, porque consideramos que, naturalmente, é uma medida de política pública bastante relevante. Depois, eu acho que vou pedir à Sra. Secretária de Estado que possa complementar as minhas respostas, se a Sra. Presidente me autorizar.
Muito obrigada. Em relação às questões do Sr. Deputado António Rodrigues sobre as práticas tradicionais nefastas, como estão recordados, a Sra. Ministra, creio que ainda na anterior legislatura, criou um grupo de trabalho para a elaboração do livro branco contra estas práticas tradicionais nefastas, e na sequência desse grupo de trabalho e desse livro branco, nós temos desenvolvido várias medidas no sentido de erradicar estas práticas. Nós temos várias ONGs a trabalhar em território nacional na prevenção e no combate a estas práticas, e temos feito protocolos e dado apoios técnico-financeiros a estas organizações. Estamos já em fase final de adjudicação de um estudo nacional de prevalência da mutilação genital feminina em Portugal. Estamos também a fazer o reforço da intervenção territorial através da expansão do projeto Prática Saudáveis Fim à Mutilação Genital Feminina para Lisboa, Setúbal, Porto, Coimbra e Algarve, através de um protocolo de cooperação que já está em circuito de recolha de assinaturas da SIG, do Serviço Nacional de Saúde e da AIMA. Também temos apostado na formação e na capacitação. Lançámos mais uma edição do curso de pós-graduação de mutilação genital feminina, que já terminou, que teve 22 mandos e 8 ações de formação, e portanto depois temos também várias campanhas de sensibilização, quer locais, nacionais, com destaque para a mutilação genital feminina tolerância zero, a uma prática que viola os direitos humanos, portanto tolerância zero à mutilação genital feminina. E vamos também agora criar um grupo de trabalho que estava também previsto no âmbito desse livro branco, um grupo de trabalho para a prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas, designadamente aos casamentos infantis, precoces e forçados, mas também à mutilação genital feminina e aos crimes de honra. Portanto, tem sido uma matéria a que temos dado muita, muita importância e a que temos trabalhado, e porque é também uma matéria que ajuda à integração das comunidades migrantes que nós temos no nosso território, e portanto também dessa perspectiva é uma política que nós temos vindo a desenvolver. Em relação à pergunta do Sr. Deputado André Rijo sobre o bullying, é verdade que foi desenvolvido, criámos um grupo de trabalho com vários especialistas da matéria, que elaborou um relatório muito importante que nós queremos de facto operacionalizar. Já houve reuniões entre a nossa área governativa e a área governativa da educação para criar um grupo de trabalho técnico público, onde estarão representadas não só a nossa área governativa, como também a educação, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Reforma do Estado, para desenvolver algumas 10 recomendações, nomeadamente a criação e implementação da linha de apoio nacional. Portanto, nas próximas semanas, este grupo de trabalho estará novamente ativo. Todas as outras recomendações já foram implementadas e, portanto, falta esta da linha de apoio nacional, mas vamos articular com várias entidades também para percebermos quais as respostas que já existem, para não haver uma duplicação de respostas e para que esta linha, de facto, tenha uma grande eficácia. E creio que, da minha parte...
Não, só para agradecer, de facto, as outras recomendações já foram aplicadas. O exemplo, a infografia, os materiais de suporte aos professores, ao pessoal não docente, as ações de formação, que já agora é uma iniciativa permanente, não foi só naquele período, a campanha nacional que fizemos por ocasião do grupo de trabalho, mas que já voltámos a fazer em novembro. A medida que ficou a faltar das recomendações do grupo foi, de facto, esta linha, que está a ser desenvolvida em articulação com a área governativa da educação, mas também por causa da área da digitalização, porque não queremos apenas que seja uma linha telefónica. Estamos a trabalhar com o Ministério da Reforma do Estado nesse sentido. Agradecer muito as perguntas e vamos voltar a ver em breve.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Bom trabalho, condição de bom trabalho e até amanhã para os nossos colegas deputados.